o nosso podcast, o seu podcast de entretenimento do mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e é a primeira vez que eu jogo um jogo sobre reality show.
Bom, olá, gente. Meu nome é Thaís Tonhon, eu falo diretamente de Munique, na Alemanha.
Quem é essa, gente?
Uau!
Não é?
Munique, tá?
entrou uma estranha no podcast.
Não conheço.
Agora eu sou correspondente internacional.
Thaís, por acaso essa cidade de Munique fica em qual região de São Paulo?
Não, fica na Alemanha, na Baviera.
Alemanha, entendi.
Absurdo.
E, muito gente, forte. E aí, vai um drink?
Vou.
Eu aceito, hein?
Tô de sinusite hoje.
Eu aceito.
Eu não bebo.
Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e eu sei que essa campanha já acabou, mas fica em casa.
Oi, eu sou o Wash de Divinópolis, Minas Gerais, e tá na hora de confiar na minha força e entrar no Garden of Madness.
E a Lucy, diretamente do hotel Flower Sun and Rain, e saudades do Katamari.
E estamos todos reunidos aqui depois de muito tempo, porque Thaís Tonhon está em terras germânicas agora. E já queria começar perguntando como é que tá a vida aí, Thaís Tonhon? Como é que tá, hein?
Então, gente, uma loucura, né? Aqui todo dia é um desafio novo. Todo dia é uma novidade.
A Nutella 3 euros deve ser um desafio absurdo mesmo.
É um desafio incrível. Mas tá sendo muito legal, assim. Acho que talvez essa seja a melhor experiência que eu já vivi na vida. Muito provavelmente. Absurdo. Muito provavelmente. Yeah. Porém, aquilo, né, gente? Nem tudo é de graça. Então, tô trabalhando que nem uma filha da puta, como se não houvesse amanhã. Mas tô curtindo bastante. Acho que tá aumentando aí as minhas skills profissionais e pessoais. Então tá.
Thaís, eu tenho uma pergunta rapidinho aqui. Você já encontrou a garota de Berlim?
Ainda não, porque eu não sou pra Berlim, mas quando eu for eu vou procurar.
Procura, por favor.
Tá bom.
Amigos, é importante informar também, claro, salientar isso no começo do episódio, que Thaís Tonhon, ela é correspondente internacional, então o áudio dela pode não estar 100%, mas tem muito mais qualidade do que muitos áudios por aí, entendeu? Então, assim, pro episódio de hoje, a gente tem o nosso amigo oculto, que é o especial que sempre abre o ano do Splitcast. Pra quem não conhece ainda, como é que funciona, né? Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente tirou nossos respectivos amigos ocultos ou amigos secretos, se você mora em uma região que fala errado. E hoje, nós iremos mostrar pra vocês aí as revelações e os jogos que cada um de nós entregamos uns aos outros. E hoje, depois de 2 meses, a gente vai falar sobre o que a gente achou de cada um de nossos presentes. Então, acho que deu pra entender, né? A gente tirou mais ou menos ali e aí a gente cada um presenteou um ao outro um jogo. E agora a gente vai fazer basicamente um now playing especial de Amigo Oculto, jogando coisas que provavelmente a gente não queria jogar, mas jogou. Então vamos lá, porque tá começando mais um Amigo Oculto do Splitcast. Vamos então para as revelações de quem que a gente tirou. Eu vou começar, hein? Posso começar?
Pode começar.
A pessoa que eu tirei, assim, é muito fácil de... De adivinhar.
Peraí, ô!
Eu, hein? Que ideia. É muito fácil de adivinhar com, tipo, qualquer coisa que eu falhe. Porque, assim, eu queria criar um suspense. Queria, tipo, criar um bagulho, tipo, quem será? Não sei o quê. Só que, pô, qualquer coisa que eu falo dessa pessoa, vocês já vão matar quem é, sabe? Então, eu tinha até preparado um texto aqui pra revelar quem é a pessoa que eu tirei, só que eu desisti, que era muito difícil ler esse texto.
Caraca.
Porque eu tive a brilhante ideia de ir no Google Tradutor e traduzir português pro alemão.
Caralho!
E eu pensei seriamente em dizer quem eu tirei em alemão.
Sou eu mesmo!
Mas Eu falei, não dá não, deixa eu te responder.
Ai, por favor, leia.
Ô, Daniel, botava o audiozinho do...
Eu até fechei a tela.
Botava o audiozinho do Google Translate no microfone, tá ligado?
E assim, só pra fazer o discursinho bonito, que eu sei que essa pessoa que eu tirei, ela gosta de ser mimada. ela gosta de receber um... É, exato. Então, a pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial na minha vida, entendeu? Oh. Uma pessoa que eu conheço aí desde 2018, graças a um período muito merda da minha vida, mas que foi um período muito merda que foi responsável por eu conhecer pessoas muito especiais, e dentre elas está essa pessoa que eu tirei, entendeu? Então, eu tirei a Lucy. Não, mentira.
Palhaçada.
Pô, ia ser muito bom se fosse verdade.
Ia ser muito difícil.
Porque ia ser tipo assim.
Todo o resto é se encaixava. Mesmo? Você também me conheceu em 2018. Só o alemão sim. Que ia destoar.
Não, eu fiquei assim. Hã? É isso?
Mas eu tirei a minha amiga, minha irmãzinha, minha terceira irmã, tá estranho.
Fofinha.
Chique.
Thaís Tunhon, eu, como eu falei pro Gusta, eu peguei 5 opções de jogos pra cada um antes de eu tirar no Amigo Oculto.
Cara, eu tive dificuldade de escolher um jogo, o cara conseguiu escolher 5, tá ligado?
Exato.
Pelo amor de Deus.
Exato. Se vocês quiserem, depois eu revelo o que eu escolhi pra cada um de vocês aí.
É melhor não, porque tem outros anos aí, Daniel, pra ver.
Ah, mas eu me viro, tem mais jogo. Até porque, principalmente você, Lúcio, você vai esquecer. Eu vou te falar cinco jogos, você vai esquecer semana que vem.
Não,
então eu posso falar
certeza.
Mais pra você. Exato. Então, assim, tem alguns jogos, porque a senhora Thaís Tunhon tem a grande questão dela ir pra Alemanha, né? E ela não vai levar o PS4, né? Não é isso, Thaís Tunhon?
Uhum, exato.
Porque a sua ideia é depois comprar o PS5 quando puder lá. Ótimo.
Isso.
Ela vai levar o PCzinho da Xuxa.
Isso.
Vai levar o Switch?
E vai levar o Switch.
Vou. Né?
Ah, ok.
E aí, eu pensei, pô, Nintendo Switch. Nintendo Switch é um bom console pra Thaís Tunhon.
É um dos videogames já feitos.
Aí eu pensei o seguinte, pra cada um eu tive um critério de escolha, né? Por exemplo, pro Wash, eu pensei, pô, se eu tirar o Wash, eu vou tentar tirar a zona de conforto dele. Porque esse filho da puta não vai ficar jogando RPG, não.
Não.
Entendeu? Não vou ficar dando RPG japonês pra ele, não. Vou dar um bagulho completamente fora do que ele normalmente joga. Mas pra Thaís Tunhon, eu pensei, pô, Thaís Tunhon, ela precisa de um conforto. Sabe? Ela precisa de um bagulho que, tipo assim, pô, eu acho que ela vai gostar desse jogo aqui.
Então, eu preciso de um abraço.
Exato. Eu pensei em 5 opções, eu vou falar a primeira opção, só que eu não sei se você jogou, eu não lembro, é um jogo de 2018, eu acho. Uhum. É um jogo da Devolver.
Ih!
Uhum. E eu queria muito, porque assim, pela temática, pelo tipo de gameplay, por toda a temática desse jogo, e por ele ser um dos meus jogos favoritos, assim, jogo indie, um dos meus indies favoritos. E eu acho que Thaís Tunhon não jogou ele, o que é um crime. Eu queria que Thaís Tunhon jogasse The Red Strings Club.
Você
jogou, Thaís Tunhon?
Não joguei. Então, eu queria muito jogar, porque eu lembro da análise que você fez. Eu lembro que eu fiquei, tipo, com muita vontade.
Esse jogo aí.
É um jogo que ele fala sobre temáticas que eu acho que vai te atrair muito. Ele é um jogo que você consegue zerar, sei lá, em 2 horas.
Uhum.
Então é bom pra você que não vai ter tanto tempo disponível. É um jogo que tem pro Nintendo Switch. E eu recomendo muito que jogue no modo portátil. Porque ele é um jogo que, além de trazer temáticas sobre as questões humanas, né?
Uhum.
Humanas, né? Ele também vai falar um pouco sobre né, as questões da sociedade. Mas, principalmente, o que eu pensei vai atrair Thaís Tunhon, que é o quê? Bebidas alcoólicas. E o jogo, ele trata sobre você fazer bebidinhas alcoólicas que vão influenciar nas emoções do ser humano, o que é justamente Thaís Tunhon, porque ela bebe e ela fica emotiva. Então, eu acho que é o jogo perfeito pra Thaís Tunhon.
Mas olha, nem chorei, tá? Quando você me deu tchau.
Mas eu acho que você... É porque eu não te dei... É verdade, né?
Eu não chorei. É. Nem não chorei com a Rebeca também. Não chorei,
Eu sei o motivo. Eu sei o motivo. Mas eu não vou comentar, não. Eu não vou comentar.
Gustavo.
no começo na brincadeira de, é jogos que a gente não queria jogar, mas teve que jogar. Mentira, porque eu tive a sorte de receber um jogo que eu gostaria de ter jogado, mas acabou que passou muito longe, que passou do meu radar. O Daniel jogou, inclusive fez uma review aqui no Splitcast.
Eu joguei. Falou. Joguei por recomendação do Daniel também.
É.
E vou te falar, Thaís, na época que a gente tirou esse amigo oculto, que eu pensei em te dar esse jogo, eu coloquei até uma outra opção aqui, porque esse jogo ele é tão cara de Thaís que eu fiquei, pô, será que ela não jogou, cara? Porque é muito Thaís, sabe?
Nossa, e realmente, assim, eu fui jogando, eu falei assim, nossa, o Daniel acertou muito em cheio, porque é muito a minha cara. O The Red Strings Club é um jogo que saiu, acho que, se eu não me engano, em janeiro de 2018, que foi publicado pela Devolver e feito pela Deconstruct Team. Essa galera são apenas 3 pessoas, é uma galera indie que está localizada em Valência, na Espanha. Recentemente eles lançaram um que eu também estou a fim de jogar, que é o Essays of Empathy, que saiu em 2021, e eu fiquei realmente com vontade de jogar, porque, de modo geral, a Deconstruct Team, ela vai em cima de experiências narrativas. E é sobre isso que o The Red Strings Club, ele se trata. Ele tem um foco ali, todo cyberpunk, né, porque a gente vive ali numa sociedade onde são aplicados implantes neurais nas pessoas para que elas possam melhorar coisas nelas das quais elas não gostam ou alcançar determinados objetivos. E a experiência, ela gira muito em torno de... Essa experiência narrativa do jogo gira muito em torno de questionamentos sobre felicidade, o quanto talvez a felicidade extrema e você estar feliz o tempo inteiro, aquilo pode te cegar, e o quanto que às vezes a infelicidade, ela não é vista de uma forma feia, ela é vista de uma forma com a qual isso é um impulso para você seguir em frente e tentar sair daquele caminho. E assim, é um jogo que tem diálogos muito profundos. Eu fiquei muito assim, eu falei, nossa, galera, isso foi muito, foi além, tipo, de... Foi, pesquisou efetivamente, porque tem muitas coisas...
É muito bem escrito, né?
Porque tem coisas ali que tá relacionado com filosofia, sabe? Do tipo, tem um diálogo que eu fiquei, caramba, sabe? Que a personagem começa a falar assim, porque o que eu uso não quer dizer o que eu sou, mas essas coisas juntas são associadas a mim e tem a ver com a minha personalidade. Gente, são diálogos efetivamente profundos. Tem momentos que eles citam pirâmide de Maslow. Nossa, eu quase soltei o Enchurigo. Que desculpa.
tá mal.
Então, assim, são diálogos extremamente profundos, e isso tudo gira em torno desses questionamentos que, na verdade, são questionamentos muito intrínsecos a nós, seres humanos, o tempo todo, né? Fora os questionamentos relacionados com a sociedade de modo geral. Às vezes são feitas perguntas que são extremamente difíceis de serem respondidas, do tipo assim, como seria a sociedade ideal para você, né? Vamos supor, você acha que as mulheres têm que ter direitos iguais aos homens? Você acha que o suicídio, ele deve ser permitido ou não deve ser permitido? Tá tudo bem. Tá tudo bem as pessoas ficarem deprimidas, ficarem tristes? E, assim, são vários questionamentos, assim,
E sabe o que eu gosto, Thaís?
O que? Me conta.
Depois ele usa algumas dessas respostas contra você.
Exato. E eu...
Ele te bota pra questionar o que você respondeu,
exatamente,
sabe?
Exatamente, ele te põe em conflito interno, assim, em algumas coisas, sabe? Porque ele te põe pra pensar num prisma que você ainda não tinha raciocinado sobre aquele assunto. Porque aquilo é uma verdade tão absoluta pra você que você ainda não tinha visto, talvez, numa outra vertente. É muito maluco. E, gente, a gente tá falando aqui de um jogo de videogame, mas, teoricamente, inclusive, eles fazem uma piada logo no começo, que eu achei muito boa, que é o seguinte, preste atenção nas suas escolhas, porque isso aqui não é um jogo de videogame, a gente não vai ficar reprisando os diálogos pra você a todo momento. E bom, esse jogo ele se passa basicamente, assim, ele é dividido meio que em duas fases, digamos assim, mas a fase mais extensa dele é dentro de um bar, onde existe um barman, que o cara é pica, entendeu? O cara é pica, ele é uma das pessoas que não tem implantes nessas cidades, implantes de melhoria, e ele é totalmente contra isso, porque ele acredita que a gente perca aí a nossa naturalidade como ser humano, e ele é especializado em fazer drinks que revelem aí certas sensações nas pessoas, como euforia, tristeza, alegria, excitação, tesão e por aí afora. E assim ele consegue determinadas informações para conseguir destruir o sistema, que é esse sistema dessa corporação que aplica esses implantes nessas pessoas. E aí vão surgindo vários personagens interessantes, cada um deles com a sua história, cada um deles com o seu tipo de personalidade. E a partir disso, você constrói esses drinks para tirar essas informações das pessoas. Eu confesso, Daniel, não sei você, Lucy, mas, gente do céu, eu sou muito desastrada com esse controlinho do Nintendo Switch. Que eu pegava assim pra colocar o negócio, saía voando bebida pra todo lado, um horror. Eu acho que...
Mas, ô, Thaís, eu não lembro se na época eu te recomendei isso, mas você jogou no modo portátil?
Joguei.
Você usou a tela de toque do Switch?
Não.
Eu acho essa a melhor forma, sabia? Porque você consegue utilizar a tela de toque do Switch...
Arrastar, né?
Pra, tipo, arrastar as coisas, e você pode usar o movimento de pinça... Pra girar a garrafa em cima do copo. Você pode fazer, tipo, um movimento de chacoalhar com o próprio dedo. Eu acho que, tipo,
a experiência
dá muito mais precisão.
É, com certeza.
Eu ia comprar esse jogo no PC. Aí eu lembro que, na época, o Daniel falou, não, joga quando você tiver um Nintendo Switch, que é a experiência muito melhor jogando na tela de toque.
É, bem interessante. Eu descobri, na verdade, mais pro final... Dava pra mexer com a tela de toque, sabe? Aí eu até gostei mais. Porque eu só fui um desastre completo pra fazer as minhas bebidinhas. E, falando sobre as bebidinhas, cada bebidinha ali, ela tá relacionada com... É muito engraçado isso também, porque a personalidade daquela bebida que vai liberar determinada sensação nas pessoas. Gente, eu não sei como três cabeças conseguiram pensar em tudo isso. Não sei. Agora, falando um pouco sobre a arte gráfica, eu achei a coisa mais fofinha. É muito lindinho. Essa arte meio pixelada, assim, com esse toque cyberpunk de fundo, cores de neon, top 10, 10, 10, 10. E a trilha sonora vai tomar no cu, perfeita, maravilhosa. Não sei se vocês sabem, mas o meu instrumento preferido é piano, então tinha muita coisa com piano. Eu fico, ai, que delícia, lindo, maravilhoso. Enfim, eu não quero falar muito também, porque eu acho que se a gente falar muito, pode dar muita pista de coisas que seriam legais que as pessoas descobrissem, né? Não sei o que vocês acham, vocês já jogaram. Porque...
Eu acho.
E eu acho que também a jornada que cada um vai experienciar com as coisas que são ditas ali é muito pessoal também. Vai te impactar de uma forma como, por exemplo, pra mim, que sempre fui ali muito atrelada com o movimento punk e tudo mais, eu me senti em casa, entendeu? Eu me senti praticamente em casa. Foi muito bom, foi muito interessante. Eu adorei. E adorei também ver as minhas verdades absolutas sendo questionadas de formas diferentes, sabe? Gostei.
Isso, e de formas inteligentes.
Exatamente.
Sabe? De forma que você não necessariamente muda de opinião, mas te coloca uma perspectiva que talvez você não tenha associado.
Exato.
A princípio.
Exato. E eu fiquei com vontade, inclusive, de rejogar. Por quê? Porque esse jogo, gente, ele segue uma linha, um cordão, né? Dentro desse cordão de acontecimentos e de diálogos que você consegue ter e de decisões que você toma, são liberadas mais coisas no jogo, né? E alguns eu consegui liberar bastante coisa, assim, de certos nós ali, para saber mais das pessoas ou das situações. E alguns nem tanto. Talvez eu tenha feito uma escolha um pouco óbvia, muito provavelmente, sabe?
É, então, essa questão da linearidade do jogo, eu acho que é talvez a minha única crítica de defeito que eu acho que ele tem. Porque eu acho legal o fato de você ter múltiplos caminhos, mas, assim, de fato, as ações, elas mudam bastante do que acontece. Mas todos os caminhos levam para um mesmo ponto.
Combinam
depois.
No mesmo final.
Esse tipo de jogo, talvez fosse mais interessante você, de fato, ter, por exemplo, múltiplos finais. Que impactariam em relação ao que você escolheu durante a... Porque, de fato, tem um peso, né? Tudo que você coloca no jogo.
Com certeza.
Mas no final não tem o peso.
Mas eu acho...
Entendeu? Então
mas,
fica meio...
Mas eu acho que aí que é a pegadinha. Entende? Aí que eu acho que é a pegadinha, porque talvez eles queiram mostrar assim que no final, por mais que você tente, tem coisas que meio que já estão traçadas, talvez? Não sei.
Pode ser. Não sei se com essa intenção, às vezes falta de orçamento só.
Pode ser. Eu achei bem interessante porque eu peguei o fio e arrastei ele até o final. Quando eu arrastei ele até o final, ele já me mostrou o que ia acontecer. Não importava o que eu fizesse antes. Então, eu não sei, talvez, assim, tem certas coisas que a gente não pode, que a gente não consegue fugir. E realmente, na vida, tem coisas que a gente não consegue fugir mesmo. Então, sei lá, eu fiquei pensando nisso depois, sabe? Mas, enfim, eu recomendo pra vocês, porém recomendo, inclusive, que vocês não façam como eu fiz. Que vocês reservem aí 4 horas do dia de vocês, de descanso, com a cabeça bem limpa, e jogue numa sentada só. Porque vão ter informações que vocês vão precisar delas, sabe? Para as coisas ficarem mais unidas e mais fáceis para suas escolhas mesmo. Como eu joguei em pedacinhos, em dias seguidos, mas assim, horas, né? 2 horas cada dia, mais ou menos. Eu senti falta dessas informações, sabe? Eu gostaria que elas estivessem um pouco mais frescas. Depois de outros dias, eu comecei a anotar algumas coisas que eu achei que eram mais importantes. Mas se vocês puderem jogar direto, essa é a minha recomendação. Joguem numa sentada só, pra coisa ficar extremamente bem retilínea, sabe? Então...
E é possível.
Exato, é possível. É assim... Eu pesquisei e eu vi que a duração dele é de 4 horas. Obviamente, gente, eu levei 6. Ah, 6. Porque eu quis...
Porque é a Thaís.
Eu quis levantar ali, entendeu? Eu tentei, por exemplo, tiveram escolhas de chips neurais que eu sabia que aquilo era óbvio. E aí eu quis não fazer o óbvio. Pra ver o que ia acontecer. E aí foi bem interessante, porque ao longo do tempo ele vai te jogando essas coisas, sabe? Então achei bem legal. Mas, gente, é sério, eu recomendo demais e eu agradeço ao Daniel pelo presente, porque veio num momento que eu estava realmente precisando, assim, como posso dizer, mas assim, liberar todo esse estresse aí de tanta novidade, de tanta coisa, e focar numa história de um jogo que é absurdamente densa, não é bobinha, é extremamente densa, que te faz raciocinar, mas faz você realmente sair do seu mundo real e ir pra esse mundo. Eles conseguiram realmente fazer isso.
A minha escolha foi muito por esse caminho, né? Eu queria um jogo que eu achava... Primeiro que assim, por exemplo, eu tinha já uns jogos pra cada pessoa, né? Eu já tinha pensado já. Aí eu pensei, por exemplo, pô, se eu tiro o Wash, eu ia totalmente tirar o Wash da zona de conforto dele.
Claro.
Eu ia botar o Wash pra jogar um bagulho que não fosse a cara do Wash.
Nossa, não ia dar jogo pra ele,
Eu não ia fazer pra zoar. Mas eu ia fazer mais pra, tipo, pra variar um pouco, sabe? Pra justamente, tipo, vou dar um RPG pro Wash. Tipo, ok. Que nem, por exemplo, no ano passado eu dei o Divinity pra Lucy, que é um tipo de jogo que ela não tá acostumada. É, e assim, óbvio, é um jogo super denso que eu sabia que a Lucy não ia conseguir zerar a tempo, porque é um jogo que, tipo, exige muito do jogador, sabe? É, mas eu queria tirar um pouquinho da zona de conforto. No caso da Thaís, esse ano, eu sinto que ela já tá tão fora da zona de conforto dela que eu quis trazer o conforto.
Exato, Daniel, você conseguiu trazer o conforto, porque assim...
Entendeu?
Foi excelente. É, ontem, eu acho, eu cheguei do trabalho, eu fui... Gente, porque aqui o plantão da manhã é da manhã mesmo, tá? Quando eu vou pro plantão da manhã, 6 horas, eu já tô trabalhando, tenho que acordar 4h40 da manhã. Então...
É, a hora que o Wash acorda.
É, literalmente a hora que eu acordo. Pra jogar Genshin Impact.
Só que ele acorda pra jogar videogame,
Bom, 4h30 da manhã. Aí eu cheguei, dei uma dormidinha, assim. Depois, sei lá, liguei meu Switch, me enrolei na coberta e fiquei lá jogando o joguinho. Sabe? Foi tipo, foi gostoso, assim. Parecia um colinho, assim, gostosinho, sabe? Ah, muito bom. Olha, Daniel, sou muito grata pela sua escolha. Tanto essa a escolha desse ano... Você acertou demais, a escolha do ano passado, que foi a da Luz também, foi pica pra caralho. Eu sou muito mimada nesse podcast, eu amo ser mimada, obrigada, viu, gente? Amo vocês. Joguem, por favor, joguem. Eu queria muito saber, depois, a opinião pessoal de cada um de vocês e como vocês interpretaram e como vocês aí, do outro lado, interpretaram as informações que foram passadas ali e os questionamentos. Profundos.
Da próxima vez que eu tirar a Thaís, eu já tenho um que eu tenho certeza que ela vai amar também.
Mentira. Nossa, mas foi... Mas puta que pariu.
Eu vou tirar a zona de conforto nesse sentido, porque é japonês.
Tá bom, mas é legal. O outro que você me deu era chinês, não é?
Era chinês.
Não, é uma coisa que eu também tô acostumada a jogar. De nacionalidade, eu digo, né? Mas, meu, acho que aquele jogo também, Devotion, ninguém tá acostumado a jogar alguma coisa aquilo lá foge totalmente da caixinha, né? Bom demais.
Você gosta de jogo fora da caixinha. Eu sinto que o jogo fora da caixinha é a sua zona de conforto,
pois é,
tá aí?
Exatamente.
É, mas é que é um fora da caixinha específico. É fora da caixinha, mas é uma região que é fora da caixinha, que é a região Thaís.
Mas o Detention, ele é um fora da caixinha de terror. É a geleia da Thaís, sabe?
Sim,
é muita cara dela.
É a geleia. Isso. Por exemplo, esse que o Daniel me passou, ele tem muitos elementos de jogo point and click, né? Além dele, ele é um jogo de narrativa, mas chega um momento ali que ele é bem point and click. Você tem que ficar investigando, ver onde estão as coisas e tal. Inclusive, foi a parte que eu achei muito foda, eu amei. Agora, a parte...
E a parte que menos pode falar sobre...
Exato, agora, a parte de construir os implantes vai tomar no cu, filha da puta.
Os módulos, né?
Arrombado do caralho. Daniel,
pô, eu amei.
Eu sabia que você tinha amado. Eu tava lá tomando no meu cu, eu falei assim, eu tenho certeza que o arrombado do Daniel amou fazer essa porra.
Sabe o que eu amei? Porque eu joguei no modo portátil no touchscreen, e eu ficava, tipo assim, com a cara colada, assim, no console, eu ficava, tipo... um pouquinho pra direita, tá ligado? Só um pouquinho pra cima.
Ai, nossa, eu consigo imaginar. Deus, eu, sério, fica. Na hora que eu peguei aquela parte, eu falei assim, nossa, o Daniel amou isso aqui. O Daniel amou.
Pô, muito bom, velho. Tá maluco.
Bom,
melhor
e
point
a musiquinha?
O único point
e a musiquinha que coloca na hora que...
Eu amo que tu pode desligar a musiquinha do rádio.
Tinha alguns implantes que era muito...
Tipo, tu tá fazendo os implantes, aí tá tocando a musiquinha. E aí, tipo, enchi o saco dessa música. Pode desligar, foda-se.
É, tipo, tava só fazendo um que era rádio. Muito difícil. Eu falei assim, meu, pelo amor de Deus, cala a boca, né? Deixa eu me concentrar aqui. Aquelas, né?
Uhum.
Eu demorei 6 horas. 2 foi fazendo os implantes. Mano, Daniel, várias horas
foda.
Eu tinha feito a preparação de bebida perfeita. Maravilhosa. Aí eu ia virar no copo, assim, saia tudo pra fora. Eu, essa porra, caralho. Eu até coloquei no Twitter um que eu fui fazer. Eu falei assim, nossa, eu sou muito jeitosa. Porque eu virei com muita força e espalhou pra todo lado. Por sorte, era poucas gotas, assim. Deu certo. Nossa,
muito,
muito
foda,
bom.
Muito
bom. Depois, eu já tinha vontade de jogar esse jogo novo da Deconstruct Team. Agora eu fiquei com mais vontade ainda depois desse. Bom, o B é o apego, ou apega, se curioso. Vamos lá. O que posso dizer sobre essa pessoinha? É uma pessoinha que, assim, chega...
Pera, pessoinha? É o Osh. É o Osh.
Eu fui demitido, tá? Carinho comigo, por favor.
É uma pessoinha que chega, ilumina o ambiente. Mas é uma pessoinha que é um pouquinho enrolada, gente.
É o Gusto.
Esse ano, inclusive, de BGS... Ficamos aguardando essa pessoa chegar, achamos que tinha morrido no meio do caminho, mas tava vindo.
É o Gugu.
É o coração mais sedoso do Splitcast. Mais bondoso. A vozinha mais gostosa que tem. O dono do canal mais pica que tem na internet.
Você tá falando do BRK Sedu?
Não, estou falando do Pixel do Gusta.
Muito pica.
Eu fico soft com as coisas dessa. Eu não posso rir de soft do hoje, eu tô sombrio. Thaís faz umas coisas dessa comigo, cara.
Tá maluco. Me faz rir, não, eu tô sombrio.
Hoje é something the way total, né, Gusta?
Fica me dando quentinho no coração, pô. Eu tô sombrio.
Então, meu amigo secreto é o Gustavo Henrique de Belo Horizonte.
Pica. Tal qual ano passado,
exatamente. E já sabendo que nós temos gostos muito parecidos,
tanto em
temática de jogos, quanto em temática também de filmes, eu escolhi um joguinho de uma empresa que eu gosto muito. E esse jogo, ele tem uma carinha meio de o Massacre da Serra Elétrica de 74.
Caralho.
E eu achei muito bacana.
Já tô feliz.
E é um jogo novíssimo que saiu agora, recente, super recente.
Já sei.
Saiu em 14 de outubro, da única possível firma do mundo, depois da nossa querida firma amada, né, Devolver Digital, que é a Puppet Combo.
Grande
Puppet
Combo.
O lançamento da Puppet Combo, Stay Out of the House.
Tô doido pra jogar esse negócio. Eu vi o Bonatti jogando. Parece incrível.
É incrível. É bem baseado mesmo no filme. Até o personagem, assim, ele lembra muito o Leatherface. Nossa, a temática. Então eu falei assim, nossa, acho que gusta.
Não, tipo, vai assim, gostar. Eu estou felicíssimo que é desculpa pra eu jogar esse jogo. E o Murder House também, que eu já queria jogar.
Exatamente. Agora você vai jogar o mais recente. E assim, só dando uma iniciada aqui, olha o que eles colocaram no prelúdio, assim. Quando você acessa o site, eles falam de alguma coisa. A pancada de um martelo. Sua cabeça bate forte no chão de linóleo imundo. O maníaco te arrasta a escada pra cima e te prende em uma jaula como um animal. Você tem 3 dias até que seu assassino se torne o seu destino.
A Thaís me conhece muito bem.
Aplausos só falando dele, sabe?
Fica, tá?
Então é isso, Gusto. Espero que você goste. Que você
eu vou adorar. Não, eu já tenho certeza que eu vou adorar. Eu já estou antecipando aqui. Vou adorar.
Estou ansiosa pelo seu review em relação a esse jogo.
Já quero gravar. E eu fico muito feliz que a Thaís me deu um jogo curto. Que aí dá pra jogar com calminha, tranquilo. Sentar ali e jogar. A Thaís não anjo. Recebi da Thaís Tunhon, que tem consciência do tipo de coisa que eu gosto, principalmente falando em filme, eu sou muito fã de filme slasher, eu adoro. E ano passado eu lembro de a gente ter uma conversa aqui nesse podcast e a gente tava falando sobre a Puppet Combo, que é um estúdio que desenvolve jogos indies, e eles estavam ficando bem conhecidos no gênero de survival horror, estavam fazendo alguns jogos menores assim, que tava pegando a galera não só pela proposta e pela estética. Aí eu fui apresentado a Puppet Combo formalmente, e na conversa da Thaís e da Lúcia, eu falei, pô, quero muito jogar o Murder House, e não sei o quê. Sempre tentei comprar o Murder House, eu queria jogar ele no PlayStation, só que é caro pra caramba no PlayStation. Aí eu, pô, não jogo. Aí a Thaís veio e falou, você vai jogar o novo, é esse que eu vou te dar, esse seu presentinho. Stay Out the House. Você vai jogar ele, que
eu jogo. Eu só queria falar um bagulho rapidinho. Que eu,
eu já sei o que ele vai falar.
Eu perguntei pro Gusta, Gusta, a Thaís deu qual jogo? Aí ele respondeu, me deu, peraí, me deu Slay House. Eu, hã? Aí eu joguei no Google, Slay House. Eu achei Slay House. Falei, eu tava até em cal com o Guerra e com o Dácio, eu até falei, o Gusta vai jogar Slay House. Eles não gostam, não. Não falar, né? Aí no dia seguinte ele falou, ih, não era isso não.
Meu Deus.
O Gusta tem problema tonto. O Gusta tem problema com nomes, tá ligado? Ele não consegue.
Sei lá, eu tava na Disney na hora.
Eu tô com muita vontade.
Você vai ficar morrendo de vontade agora, por tudo que eu vou falar. É, ainda mais você que jogou o Murder House. Cara,
peraí, eu joguei o Murder House. Eu joguei Bloodwash.
Isso.
E eu quero jogar um que é um de Natal, que é Christmas Massacre.
Sim. Toda a coleção dele tá em promoção lá na Steam e é bem barato.
A adquirir.
E o Stay Out the House, ele tava em promoção agora também. Na Steam, eles, todos esses com baratinhos.
Stay Out of the House.
Aí, eu já falei errado, já de novo. Aí, enfim. Aí eu, vou jogar esse jogo aqui. Vamos ver de qual é. Eu tava muito interessado porque ele tem essa estética de parecer um jogo de PlayStation 1 com um filtro de VHS. Então lembra muito um filme oitentista de slasher, assim. Então eu fui pego pela estética. Essa estética, ela chamou a minha atenção. Aí eu fui jogar. E eu abri o jogo. E o jogo começa ali num posto de gasolina. Você tá ali no posto de gasolina. Aí você aparentemente... Aparentemente não, né? Você é uma mulher. É, porque eu joguei em primeira pessoa, né? Você é uma mulher, aí você tá com a sua amiga e ela fala, que hora que eu te pego aqui e tal? Ah, 6 da manhã tá legal. Então você tá indo pro seu trabalho, você trabalha no... Sabe, naquelas vendinhas de posto de gasolina que fica indo na estrada lá nos Estados Unidos, então? Você trabalha lá, aí você chega e tal, conversa lá com seu colega de trabalho, ele fala, não deu tempo de fazer isso, que eu tenho um encontro. Papapai, você fica, caramba, cara, você podia ter pelo menos limpado o chão e tal. Ele, faz o seguinte... Limpa o chão, faz isso daqui e, perdemos a chave dos banheiros. Então, quem pedir pra usar o banheiro, não tem. Não tem chave, não. Aí você faz as paradas. Você limpa o chão, tem até a paradinha lá de você limpar o chão lá, tipo, você fica passando a vassoura lá, aí fica aparecendo cleaning, né, tal, que não sei o quê. Aí você vai lá, repõe o estoque. Você vai lá, pega a batatinha, coloca no lugar da batatinha, você pega a cerveja, você coloca no refrigerador da cerveja.
Muito importante, faz isso, inclusive, chega um repor o estoque de cerveja no posto. Porque aqui perto, a única coisa que fica perto da minha tarde é um posto. E é sempre lá que eu vou quando eu falo assim, hoje eu preciso de uma cervejinha. É lá que eu vou. E o estoque está sempre cheio de München and Hell. É perfeito. Mas continuando.
Cuidado, tá? Então você vai lá, você faz as coisas. Aí, chega um carro, coloca... Dá $10 aqui pra mim de combustível. Você vai lá, aperta o botãozinho. Aí chega mais uma cliente. Eu quero cigarro, me dá cigarro. Aí você dá o cigarro pra ela. Aí pá, beleza. E assim, é um jogo que você tem que ter bastante paciência, porque às vezes as coisas elas não acontecem. Você tem que ficar ali andando um pouco pras coisas acontecerem. Então eu fiquei ali andando. Aí eu vi uma figura vindo assim, ó. Cara com cabelão e tal. Alto. Entrou na loja. Aí eu perguntei, quer alguma coisa, parceiro? Falou nada. Deu uma volta, ele ficava virando assim, tá ligado? E como o jogo tem uns gráficos de Play 1, assim, né? De jogo de mais de 20 anos, quase 30 anos atrás, né? Ele ficava virando assim, meio esquisito. Aí ele abre a porta rapidão. Assim, tipo, da cerveja, pega a cerveja, apaga e vai embora. Porra, creepy. Mas aí, tipo, eu comecei a pensar, sabe? No que eu tava vendo lá fora do jogo. Eu vi uma van rondando o posto de gasolina 2 vezes. Aí eu fiquei, coisa boa, não é? Coisa boa, não era. Até que você escuta o barulho de uma porta que tava trancada, aberta. E aí que começou. Aí que eu comecei, inclusive,
Augusta, eu dei um grito. Pra frente foi só pra trás, né?
Pra trás? Pra trás? Nossa senhora! Assim, o jogo, ele é imersivo num nível que, você tem que jogar de fone de ouvido pra começo de conversa, assim. Porque só assim vai funcionar. E aí, essa é a primeira parte do jogo, o Night Shift, que chama. Aí depois começa o jogo de verdade, onde você tá com seu marido, tá viajando assim, e ele para em um desses postos de gasolina, que é outro posto de gasolina, assim, outro lugar, entra no banheiro. Mas aí, cadê o cara? Você vai atrás dele, você abre porta, abre porta, abre porta, você cai numa fábrica abandonada de milho, você anda mais um pouquinho, você encontra um doguinho e uma casa. E aí que as coisas vão começar a ficar muito esquisitas. Porque entrar nessa casa não é muito recomendado. Ou é, depende do que você vai fazer. E aqui que o jogo começa de verdade. Ele é um survival horror que tem muita influência em filmes slashers dos anos 80. Sobretudo, Massacre da Serra Elétrica. Quem já assistiu o original aí dos anos 70? O Massacre da Serra Elétrica, ele é um filme que foi feito em baixo orçamento. E é um filme que tinha uma crítica social foda pra época, muito bem elaborada, muito legal. Enfim, esses jogos da Puppet Combo mesmo, pelo que eu estava lendo, eu estava vendo vídeos e lendo mais sobre a desenvolvedora também, pra completar um pouco as informações, eles tentam passar um pouco do que o slasher era no cinema. Eles eram filmes críticas ao consumo desenfreado dos anos 70, porque os anos 70 nos Estados Unidos é quase uma coisa... É quase uma coisa cyberpunk, assim, sabe? Você tinha gente muito rica e gente... Inclusive, é o que a gente já conversou aqui nesse podcast. Gente muito pobre, sabe? Então, tinha muito dessa... Eles surgiram, assim, foi um... Eu não vou falar a palavra movimento, porque a última vez que eu falei não deu muito certo. Mas... surgiu ali uma turma de cineasta e tal. E a Puppet Combo homenageia essa turma. E, cara... Esse jogo, ele tem uma proposta de survival horror que é muito parecida com Resident Evil, sabe? Aquela coisa que você fica rondando o lugar, procurando as pistas, as coisas pra você fazer os enigmas e progredir na história. Ao mesmo tempo que ele é um immersive sim. Você tem uma família de assassinos atrás de você e você tem um assassino principal que lembra muito o Leatherface. E você pode simplesmente fazer coisas e prestar atenção no ambiente, nos sons, em tudo que tem à sua disposição para criar armadilhas e distrações para eles. E dependendo do que você fizer, das escolhas que você fizer enquanto você tá explorando aquele local, eles vão agir de acordo. Se eles perceberem que você foi em tal lugar, que você deixou o lugar, por exemplo, meio desarrumado ali, tem um copo que não tava em tal lugar e você quebrou esse copo, eles vão ficar, ó, ela entrou aqui. Então eles vão colocar a armadilha lá dentro. Mas se você passar por lá sem deixar nenhum vestígio, esse lugar pode ser um local que eles não vão procurar tanto, porque eles não vão perceber que você passou por ali. Então esse jogo, ele faz essa mistura e eu achei muito ousado, porque a Puppet Combo até o ano passado tava fazendo jogos muito legais, mas eles subiram a régua nesse jogo. Então funciona muito, muito bem. Tem hora que ele dá umas pequenas bugadinhas, aí você tem que dar load de novo, mas assim, é um estúdio pequeno.
Tá sendo de uma pessoa que... só.
De uma pessoa só, é. Uma pessoa só. É uma pessoa fazendo esse jogo. É uma pessoa, cara. É tipo, é genial. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. E, assim, pena que ele é curtinho, mas também, pô, coitado do cara, né? Pena que ele é curtinho. Porque, assim, você consegue zerar com... É a duração que você tá vendo um filme, sabe? Duas horinhas e meia ali, você zera o jogo. Tem extras, tem uma coisinha ou outra ali. Mas você zera o jogo rapidinho. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom, assim. Eu acho... Eu não consigo lembrar quais foram os jogos de terror desse ano. Porque Callisto Protocol... O que mais que teve? Não sei lá, não lembro. Mas vamos pegar a lista de jogo de terror aí do ano, que eu não sei qual é, com Callisto Protocol.
Aquele Signalis. O pessoal falou muito bem.
Não joguei esse jogo.
Ele é de terror? Ele é de terror?
É de terror.
É survival.
Legal.
Não joguei esse. Mas não é absurdo falar que o Stay Out of the House é o melhor jogo de terror desse ano, assim.
Nossa.
Cara, não é exagero. Não é exagero. É muito bom. Acho que é um dos melhores indies desse ano também. E eu, esses últimos dias, eu vim jogando bastante jogos indie. Justamente pra lista de final de ano também que a gente faz. Então, cara, já tava difícil. Agora eu não faço ideia de como vai ficar essa lista. Porque esse jogo tem que entrar,
por favor,
sabe?
Hein?
Mas quem que eu vou tirar também?
Tem aí na lista de joguinhos.
Quem que eu vou tirar? Quem que eu vou tirar, sabe? Porque é um jogo muito criativo, é um jogo muito... Ele é muito imersivo. E toda a estética noventista, oitentista dele, aquela grama quadrada de Play 1 que tem no Pokémon Scarlet Violet também, aquela, sabe? Aquela aquela coisa esquisita, aquele jogo rudimentar, assim, aquela coisa rústica que o jogo, ele te causa estranheza. E também, como o jogo tem algumas figuras religiosas, com aquele filtro de VHS passando, aquela coisa meio creepy, assim, sabe? Pode dar desconforto em algumas pessoas. Eu, pessoalmente, eu não tenho problemas com isso, eu assisto muito filme de terror. Mas eu dei berro, assim, jogando assim, mais cedo, assim, eu tava jogando um pouquinho, assim, e eu entrei numa parte que não tinha acontecido na primeira vez que eu joguei, e eu dei um grito, que minha mãe me xingou, tá ligado? Então, pô, que jogaço, Thais, eu tô muito feliz de você ter indicado ele pra mim, eu fiquei muito feliz com essa indicação. Acho que é um jogo que quem gosta de terror é obrigatório jogar ele, e ele tá, tipo, R$24 na Steam. Agora, nesse exato momento que a gente tá gravando, e o preço dele, tipo, nem
e
é muito
assim,
alto,
gente,
assim, né? 37.
Qualquer computador, tá? Coisa. Não precisa ter um computador
qualquer
super
coisa,
bom, não.
Qualquer coisa. Eu acho que ele saiu pra Android e iOS, também não tenho certeza, mas eu joguei no PC e por enquanto ele só saiu pra PC, mas com certeza ele deve sair pra Switch, deve sair pra.
Algum
PlayStation, o Mother House.
Combo nunca lançou o jogo pra Switch, já lançou?
Combo lançou.
Não sei, Switch. Mas ele tem.
Se eu não me engano, o Mother House, que foi o primeiro, saiu pra Switch também.
É, o Mother House foi o mais famoso,
né? É verdade,
né?
O Mother House e o Bloodwatch saíram pra Switch, também. Acabei de olhar
saíram
aqui.
Saíram pra Switch e saíram pra PlayStation 4. Eu não sei se saiu pra Xbox, mas.
E o No Massacre também. No Massacre também.
Gente,
pô, cara. Pô, que jogo, velho. Eu tô muito fã da Puppet Combo agora. Muito obrigado, Thaís, pelo presente, pela indicação.
Muito de nada.
Que jogo bom da porra, assim. Cara, na moral, eu tenho certeza que se o Daniel ou o Wash jogassem, eles...
Pô, cara, agora eu quero, viu? Fiquei interessado.
Na moral, o Daniel, ele ia fazer que nem da vez que ele jogou Outlast em Cal, ou lá na live, então ele ia desligar na mesma hora. Cara, eu senti tensão jogando esse jogo. E eu tô acostumado, eu não sinto esse tipo de... eu jogo Resident Evil numa boa, assim. Tem gente que tem medo de Resident Evil, eu jogo tipo... Ah, Resident Evil.
Eu também. Caralho, se você ficou assustado, porra.
Não, sério, eu... O Nemesis! Pois é, então, cara... É porque esse jogo, por ele ter uns gráficos de PlayStation 1, é tudo meio creepy, sabe? É tudo meio esquisito, meio feio, e é proposital que isso aconteça. Então ele faz muito bem o papel dele. Vocês precisam jogar Stay Out of the House, e eu ia falar errado de novo. Muito obrigado, Thaís. Um beijo pra você, no coração. Seu bom gosto
me fascina. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado.
A pessoa que eu tirei aqui, cara, essa pessoa, ela é um ser humaninho. E hoje,
ainda
tá precisando...
bem que é um ser humaninho, graças.
Tá precisando de carinho. Tá precisando de carinho hoje.
Eu.
E tal qual.
Todos os dias.
E tal qual. Chameguinhos, essa pessoa, ela só pensa em duas coisas: na morena e em videogames.
Eu mesmo.
A Nid são chameguinhos.
A Nid são chameguinhos.
E assim. Mesmo. Eu senti muita falta dessa pessoa na BGS, porque só não foi perfeito porque ela não tava lá.
Não.
Se tivesse, ia ser... Foi 99%. Se tivesse,
eu vou chorar,
ia ser 100%, porque assim, era a pessoa... Todo mundo perguntou sobre, e a gente... Eu e o Daniel ficava tipo, pô... O Daniel virava pra mim e falava, qual é, Gustavo? Tô curtindo muito, mas eu não paro de pensar no Osh. E eu falava, pô, Daniel, eu também não, pô. Pô, então, o meu amigo oculto de hoje é o Osh. E assim, ele tá precisando ficar de coração quentinho. E eu tinha pensado. Eu tinha pensado em uns três jogos que eu sei que o Wash ia gostar. Só que tem um que, além de ser um dos meus jogos favoritos da vida, eu sei que ele quer jogar tem muito tempo. E é muito fácil ele jogar. Eu sei que ele quer comprar esse jogo, mas existem formas aí de jogar esse jogo.
Você não me tente, porque eu estou demitido
E
com um grana no bolso.
então tá, Wash. Ó, eu sei que você quer jogar esse jogo e que você nunca jogou. E eu acho que tá na hora de você conhecer um personagem que eu não gosto. Mas ele é feito pra, não, pra ninguém gostar dele. Uhum. E o nome dele é Travis Touchdown.
Pô, muito pica, tá maluco.
Então é Natal.
Literalmente, Gusta. Caralho, faz do nada. Gusta, literalmente eu tenho instalado no computador No More Heroes 1 e 2.
Então você vai jogar No More Heroes 1? Que eu quero muito ver o que você vai achar desse jogo.
Muito pica, chacoalhar o controlezinho pra...
Chacoalhar o controle, né? Parecendo que você tá fazendo uma coisa que você não devia em público.
Não é salvar no banheiro cagando? Vai salvar cagando e punhetar a espada.
Caralho, punhetar a espada, gostoso demais. Esse que assim, ó, chefe quis.
Gusta. Ai, eu tô muito feliz. Obrigado.
O Otaku vai controlar um protagonista Otaku.
Sim. Que coisa inovadora.
Aí eu pego e falo, Wash, você vai jogar o aquele jogo lá do Travis Strikes Again, tá ligado?
Nossa, não, pelo amor de Deus. Caralho. Então, o jogo que o Gusta me deu, No More Heroes, é um jogo que, primeiro, é um jogo de um criador que eu gosto muito das histórias que ele faz, que é o Goichi Suda, que é o Suda51. E o No More Heroes é um jogo que eu venho querendo jogar faz muito tempo. Assim, eu me sinto extremamente grato por ter tido essa oportunidade agora, que foi extremamente irônico, né? Porque o jogo já estava instalado no meu computador na minha área de trabalho há muito tempo. E, tipo, eu reclamava, ah, não tem port pro jogo, não tem onde eu jogar, e não sei o que, não sei o que. Aí, quando saiu pro PC, eu baixei e ficou. Eu não joguei mais. Eu joguei, tipo assim, 5 minutos do jogo. Inclusive, o jogo tem, pra mim, um dos melhores começos, assim, uma das melhores primeiras partes que eu já joguei num jogo de videogame, assim. É muito engraçado, é muito divertido, é muito legal. E eu joguei No More Heroes, que era esse jogo que eu tinha essa pendência faz tempo. E, cara, por onde eu começo? Meu Deus. É o seguinte, pra falar um pouquinho de No More Heroes, eu vou ter que deixar um aviso aqui de que o jogo ele é propositalmente tosco, porque eu imagino que o Suda ele fez o jogo na intenção dele ser não uma crítica... assim, direto.
Uma paródia.
Porque o que acontece? No jogo você controla o protagonista dele, o protagonista se chama Travis Touchdown. Só pelo nome já dá pra ser, caralho, não é possível o nome desse cara ser isso. Sim, é o nome dele. E o que acontece? O Travis, ele é a personificação de, por mais que ele tenha suas boas intenções aqui ou ali, ele é a personificação do incel. Vamos colocar assim. Porque o que acontece, o Travis, ele é uma pessoa que... Ele é uma pessoa horrível, só que, tipo, as coisas que eu vou falar não necessariamente qualificam uma pessoa de ruim, mas que ele tem e que é comportamental em várias pessoas, mas, tipo, ele mora num hotel...
Mas olha só. A gente leva em consideração também a época que o jogo foi lançado.
Sim, calma.
E que, tipo assim...
Sim.
Nessa época isso era maneiro.
E nessa época era aquela, aquela parada que, tipo, convenção de videogame era, tipo, tinha que ter mulher de topzinho e de calcinha pra chamar os caras, sabe? Era uma parada, tipo assim... O nerd na época, assim, vamos colocar assim, né, que pra eles o nerd gostava disso e que jogo tinha que ser de ou violência gratuita ou de tipo, ter piadinha idiota.
De cunho sexual, sim.
É um jogo com selo Irmãos Piologo de aprovação.
Irmãos Piologo, caralho,
mas assim, tudo agora. Olhando a internet hoje em dia, eu ainda acho que esse jogo cabe a crítica. É um jogo atemporal. Assim.
Cabe, é um jogo atemporal. Ele cabe a crítica. Só que, tipo, não dá pra criticar tanto a fundo esse jogo ou julgar as escolhas dele, porque é um jogo feito numa época totalmente diferente. E eu respeitei isso no jogo.
2007, né?
Porra, 2007, 2006, alguma coisa assim. E o que acontece? O Travis Touchdown, ele mora num hotel, num motel, na verdade, motel, chamado motel. No More Heroes. E o que acontece?
no motel, geralmente, você vai pra ficar e, tipo, uma noite, duas noites, assim, e, tipo, vai embora. Ele mora no motel e ele tem, tipo, coleção de Gundam, coleção de action figure, de Mahou Shoujo, de hentai. Ele tem... ele gosta de moe. Ele é, tipo, basicamente tudo de... Eu não vou falar... Eu não sei qual palavra eu posso usar aqui, mas ele tem... Tipo, todos os estereótipos da cultura japonesa dentro do quarto dele, ele se comporta da mesma forma. Eu vou colocar assim. E o objetivo do Travis é... O Travis, num dia, ele sem dinheiro nenhum, ele tentando achar alguma forma de ganhar um dinheiro fácil, porque ele é malandro, né? Ele conhece uma mulher chamada Silvia, e essa Silvia diz pra ele que ele pode ganhar dinheiro muito fácil.
Aí começou
muito errado. Fácil, mamãozinho que ele malandro ali... Então, ele malandro ali vai dar conta. Que é entrar em um ranking de assassinos que quanto mais você mata, mais você vai subindo no ranking e mais você vai se tornando popular e ganhar dinheiro, sim. Só que o Travis, ele não se sustenta com apenas ganhar dinheiro e ser famoso. Ele quer, vou colocar da forma mais chula e imbecil possível, mas é da forma como o jogo é apresentado no jogo, ele quer transar com a Silvia. E por isso ele faz um acordo com ela de que se ele chegar no top 1, ele não tá nem aí. Tipo, quando ela apresenta pra ele, você pode ganhar pelos rankings, ele fica, ok, isso aí é interessante, mas se eu chegar
quando no 1... Quando nós vamos no encontro.
É, se eu chegar no 1, você promete que vai fazer comigo.
O Travis é o Denji.
É o Denji.
É, isso.
O Denji com um sabre de luz, tá ligado?
Ok.
E aí, o que acontece? E aí, ele fala, assim, pra ela, se eu chegar no 1, a gente vai fazer. Aí, ela, tipo, não promete porra nenhuma pra ele. Ela fala nas entrelinhas, tipo, qualquer coisa que ele quer ouvir, ela, só pra ele fazer.
Ela só fica mandando um beijinho, enrolando ele.
Fica enrolando, isso. E aí, o Travis parte, então, na aventura dele de matar e subir nesse ranking de assassinos. E é legal que o jogo, ele tem alguns elementos que o Suda gosta, inclusive. Ele gosta muito de Star Wars. Ele é muito fã de Star Wars. Então, tipo, o Travis ali e o contexto dentro do jogo fala que o poder dele vem da força. E o jogo literalmente usa o Force lá no...
Não explica porque ele é foda.
Não explica porque ele tem... Tá ligado aquelas... Vou dar mais contexto pro ouvinte agora, pra ouvinta. Tá ligado aquelas lâmpadas de, tipo, sala de aula? Que é um negócio, tipo, grandão que... você olha aquilo e fica...
Colégio público tem muito.
Colégio público tem pra caralho em posto, essas coisas. Você vê aquela lâmpada grande e larga, assim, branca. E você fica... eu usaria aquilo de espada. Ele usa aquilo, só que a dele é um sabre de luz que basicamente corta tudo. E ele parte...
Ele comprou no eBay isso.
Ele comprou no eBay, verdade. E ele parte numa jornada... em se tornar o número 1 nesse ranking dos assassinos. O que acontece? O jogo, ele tem vários elementos que eu imagino pra época eram muito engraçados e muito interessantes. O jogo, ele é bem experimental, assim, né? Tipo, pra época dele, pra hoje em dia, jogando...
É bem esquisito.
Eu sinto que eu não tive toda a experiência que eu queria ter com o jogo, porque eu acho que você só consegue essa experiência... Vale lembrar, gente. Esse jogo que eu acabei de descrever tudo, essas porveira toda... Ele saiu pro Nintendo Wii, pra vocês terem uma ideia.
O que é mais irônico ainda.
O que é mais irônico.
O Suda, ele queria que esse jogo saísse pro Nintendo Wii. Quando ele viu o Nintendo Wii, ele falou, é minha oportunidade perfeita, assim.
Não, tipo, só pra colocar um contexto aqui, gente, no jogo, o Travis, ele usa uma espada laser, e o sabre de luz dele, quando ele vai dar dano, e ele vai matando os inimigos, vai acabando a bateria. Pra você recarregar a bateria...
Eu sei.
No controle, você tem que tremer o analógico pra ele recarregar. No Nintendo Wii, ou no PlayStation com o PS Move...
No Switch também, no Switch.
No Switch também?
Se você estiver jogando com controle de movimento...
É, porque no Switch tem o Joy-Con.
Se você estiver jogando movimento, você tem que fazer uma coisa. Você tem que fazer um movimento pra cima e pra baixo, como você provavelmente já deve estar imaginando. Então, tipo, por isso que eu falo... primeiro, o jogo não dá pra ser julgado, porque ele saiu... 15 anos atrás, e segundo, porque é um jogo da época dele. Na época dele, isso era tudo legal. Mesma coisa de, tipo, God of War, não tem como você julgar, tipo, um que você chegava perto das moças lá e apertava a bolinha. Tipo, não tem como, cara.
Mas eu acho que o John Morris, ele tá fazendo uma piada com God of War, sabe?
Sim, essa é a parada.
O No More Heroes, ele faz
uma sátira, né?
É, o God of War, o primeiro, ele é literalmente um jogo de brucutu, assim.
Mulher, exato.
É,
exato.
Olha como eu sou macho. E o No More Heroes. Exato. É, o Travis Touchdown, ele é literalmente como o otaku, sim, o incel médio da internet.
O incel médio, se ele acha fosse foda. Tipo assim, é até engraçado o nome do jogo ser No More Heroes, porque o Travis, ele parte na jornada dele achando que ele é o herói, né? Mas, na verdade, ele tá, tipo, matando todo mundo assim.
Isso é e ele um não tá babaca. Nem ele é só um babaca fazendo uma matança.
E, tipo, uma parada... E isso é real, porque uma parada que eu achei que quando eu tava jogando, eu achei que em algum momento ia ter alguma resolução ali do Travis, sim, né? De, tipo, isso aqui tá errado, sabe? Tipo, uma parada meio Near, tá ligado? Near Replicant, que você fica... Ok, eu tô matando gente aqui, né? Mas não, o jogo ele é tipo, o Travis, uma hora ou outra, ele sempre mandava uma a lá Jack Garland, de tipo, o vilão falando e ele, tá, eu posso te cortar em três agora? Ele tipo, mandava essa, não
ele
tava
ele se diverte, nem, ele acha maneiro, ele acha incrível.
Pois é. Mas bom, na questão dos rankings, o jogo é basicamente isso, você vai, o jogo basicamente ele não tem... inimigos específicos, ele tem segmentos, né, ele tem fases, porque à medida que você aceita o desafio pra enfrentar um próximo da lista, você entra, né, você vai até o objetivo e você tem o segmento da fase, que é você matando minions, né, matando inimigos mais fracos, você até chegar no castelo dinheiro do Bowser, que é matar o chefão. E aí você tem um duelo contra ele até a morte. O jogo inteiro é até a morte, né? Porque você sai picotando todo mundo. Um dos pontos mais legais do No More Heroes que eu achei é que pra você desafiar a próxima pessoa da lista, você tem que pagar uma taxa pra você desafiar a pessoa. E você paga essa taxa porque como o Travis ele é um pé rapado, né? Ele é duro. Ele não tem dinheiro, então você tem que fazer... É até engraçado que no Japão tem esse tipo de trabalho que, inclusive, vem o termo do alemão, que é o Arubaito, né? Que é o baitozinho, que é tipo o part-time job em inglês. E você tem que pegar vários desses part-time jobs pra você poder juntar dinheiro pra poder pagar como se fosse a inscrição ali do seu próximo desafio. Isso é bem legal. Porque, tipo, é engraçado a catarse disso, do Travis ele ser um assassino querendo pagar de comedor, fazendo o trabalho meia boca pra ele poder juntar as pratinhas pra poder pagar o próximo desafio dele. E esse trabalho, tipo, é engraçado, sabe? Porque, tipo, você pode cortar grama, você pode pegar gatinho perdido, você pode limpar pichação das paredes, você pode... Cara, o que mais?
Você pode, e são vários minigames, é engraçado. Porra,
vários minigames.
É um que você trabalha de frentista também.
Pegar a moto dele e pular uma rampa, foda-se. É muito bom. Esse do frentista, inclusive, é o que eu mais achei divertido.
Os minigames são muito engraçados. Porra,
os minigames são muito engraçados. Tem um dele do catar lixo na rua. Tem o outro de catar escorpião no deserto. Porra. Caralho, é uns negócios, tipo, assim, muito absurdo, assim, muito idiota, assim, que você dá risada. Assim. Tem algumas partes que eu não curti tanto no jogo, porque o jogo ele é muito antigo. Então, tipo, não dá pra você jogar, porque igual, uma coisa que eu senti muito falta no jogo é que pra você ir de um ponto ao outro, você tem que ir com a moto do Travis. O jogo me lembrou, inclusive, eu não sei se lembra pra você, Gusta, e parece que ele se inspirou muito, eu nem sei se é da mesma época, inclusive. Ele me lembrou muito de GTA, tipo, o San Andreas, sabe? Porque tem a moto, aí você vai pro objetivo. Inclusive, onde você chega nos objetivos... Tem aquele círculozinho vermelho, né? Que fica com o ícone do negócio e fica, caralho, isso aqui é GTA San Andreas, o que eu tô jogando aqui?
O Suda parodiou tanta coisa nesse jogo, né? É impossível, né?
Não, até quando você derrota um inimigo, sobe uma tela e vai o... Como se fosse os créditos de Star Wars, só que, tipo, a música é distorcida, porque não pode ser
Star Wars, porque, porra,
né? Mas, tipo, cara, teve algumas paradas que eu fiquei muito, assim... Meu Deus do céu, por que, que não tem um fast travel? Ou, meu Deus do céu, por que, que eu não consigo ir pra missão direto? Porque era sempre... Aí você saía do mapa, aí você chamava a sua moto, aí a moto vinha. Aí a moto também já não é muito rápida. Aí você vai... Aí, tipo, o Travis, qualquer parede que ele encostava, ele capotava a moto. Você tem que ir na moto, levantar a moto, subir na moto, ir até o objetivo. Se você estiver no objetivo, já aconteceu comigo na minha gameplay, da minha moto bugar e ela aparecer em outro ponto, aí você tem que chamar a moto. Inclusive, é muito engraçado que quando você chama a moto, vem o cara da locadora onde ela aluga o filme trazendo a moto pra você. É muito legal isso.
Pô, uma, é muito engraçado.
A parada mais legal pra mim do jogo, além dos chefes que eu vou falar daqui a pouquinho, é todo o começo de capítulo, depois de algum assassinato, ver a moça da locadora, aí ela ligava pro Travis. Senhor Travis, você está não devolveu pra gente a fita que você alugou. O nome da fita é Como Agradar Mulheres na Cama, parte 3. Por favor, devolva. Aí, tipo, porra, tem umas muito idiotas, assim, de tipo, ah, sei lá, Massacre da Serra Elétrica, devolva, não sei o que, não sei o que. Eu nem lembro de todas agora. Mas essa era uma das partes mais legais do jogo.
Tudo faz a alusão que ele tá pegando filme pornográfico. Filme,
sim, sim. Porque, porra, ele é um... Pô, o incel médio, né, velho? Tipo, essa é a parada do jogo. É isso que o jogo... É, ele quer tirar a sátira, né? Essa é a parte legal. E agora falando sobre os bosses da lista. Tem alguns que eu fiquei, assim, meio... Ok, isso aqui poderia ser diferente, mas puta que pariu, tem uns, velho. Meu Deus do céu, cara! Porra, eu... Nossa, aquele boss, Gusta, do robô, eu dei tanta risada, tanta risada. Porra, pra colocar... Tipo, os boss meio que tanto faz, porque só o último, assim, o primeiro da lista, que é spoiler, né? Mas tem um, gente, que vocês vai, tipo, num mapa, porra, muito grande, muito grande. Tipo, o mapa é um corredor só. E aí você vai andando, 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 enfrentando cara e andando, 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 enfrentando cara e andando, andando, andando. Tipo, o mapa vai se repetindo, tipo, muito, assim. Vai andando, 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 andando. Era que você chega no final, tipo, é uma estrada. E aí, tipo, esse cara tá no deserto, ele tem, tipo, um robô, assim, gigante, assim, e tal. O robô, ele tem, tipo, um cérebro humano, é um negócio mó...
Você fica, tipo, caralho!
É, aí, tipo, aí o cara... Fica enrolando o Travis, né? E aí ele fica dando comando pro robô de, tipo, vai ativando os armamentos. Aí o robô, ignição, ativar, sessão de choque, 13%.
Deu, né, velho?
É, aí o Travis vai, não sei o quê, eu vou acabar com a sua raça, eu vou te picotar, o cara... Aí o robô, tipo, enquanto o cara fala, o robô, não, força de ataque, 93%, e carregando. Aí chega, tipo, no máximo, assim. Aí o Travis vai indo pra cima dele, assim, com tudo. Aí o cara fica, tipo, fogo! Aí, pô, é tipo, a cutscene é muito longa, assim. Aí cai um cara do céu, assim, parte o robô no meio, assim, o cara parte em dois. Aí o Travis fica, porra, essa kill era minha, velho. E aí o cara fica, ah, foda-se, vamos lutar.
Pô, eu dou muito...
É muito bom, é muito
eu dou,
bom.
Eu dou muito risada, é, porra, da, é da luta que ele tem, da mulher que tem umas partes robóticas, o final da luta, assim.
Ah,
é,
sim.
Um negócio impressionante, cara, que tem um discurso tão engraçado ali, velho, entre os dois ali. Porra, cara, é
sim,
muito bom.
Sim, sim. A é Shinobu, né, que ele corta o braço dela. Ah, não, tem a...
Na Shinobu é outro personagem.
Tem a da praia, né, que você tá falando. Aqui,
essa da praia.
Porra, a mecânica do boss, ela... a mina, ela não tem, tipo, uma perna, né? E aí a mecânica do boss é ela cava buraco na praia e taca bomba. Aí você vai atrás dela, tenta bater e você cai no buraco.
E ela só tem uma perna correndo.
Aí você tem que apertar o botão pro Travis sair do buraco, senão explode.
É merda, joga merda.
Porra, é muito idiota.
Por que eu gosto dessa bosta?
Porra, é muito, muito idiota, assim. Mas no mais, o jogo tem uma dificuldade filha da puta.
Era, o final do jogo é meio...
Porra, o final do jogo, assim. Nossa, teve a reta final lá que eu só rushei, porque eu não aguentava mais matar inimigo, tá ligado? Tem uma outra também, uma menção honrosa que eu vou fazer pra moça do carrinho de compra do supermercado. Que tem o canhão, o bico do canhão gigante, aí você tem que defender nos ataques, aí o Travis corta o canhão no meio, aí depois corta a cabeça dela. Nossa, é muito bom. E assim... Tô feliz de ter dado uma chance pro No More Heroes. Teve algumas partes que eu não curti tanto. É, igual eu falei, a dificuldade do jogo chega no final, é ridícula. Eu tipo, você ter uma ideia, Gusta, eu acho que eu... É, meu controle ficou com um pouquinho de drift depois que eu joguei No More Heroes. Porque,
isso, bicho.
Porra, cara, eu batia, batia e carregava, aí tremeu na lógica. Aí batia, batia, cortava o cara do lado.
Não, não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não. Ano passado eu rejoguei ele.
Eu amassei
o controle. Eu acho que o R1 do meu Joy-Con, inclusive, voltou a funcionar do nada. Caralho. Eu acho que ele parou de funcionar por causa do No More Heroes também.
Mas é isso, gostei. Assim, eu acho que o jogo poderia ser melhor. Eu talvez vá jogar o 2, vamos ver. Tem pra PC também, o 3 saiu pra PC também recentemente. Saiu
agora. Primeira vez que alguém gosta de um jogo que eu indico aqui no...
Pô, eu gostei, assim, teve... Igual, eu tava vindo com uma mentalidade...
Foi o outro que você indicou além de Final Fantasy VI, eu não lembro.
Eu indiquei o Valkyrie Chronicles pro Wash ano passado e o Wash simplesmente detestou. Pô,
não gostei.
É tristão, mano.
Caralho, Luz. Mas assim, Gusta, eu vim com, tipo assim, algumas reclamações. Tipo, eu tava com mais energia pra poder reclamar. Mas lembrando agora dos bosses, eu fico... Ok, esse jogo ele é mais pra ser imbecil do que é pra ser chato. Mas, tipo, teve algumas partes que eu não curti tanto. De, tipo, por exemplo, igual... É legal essas partes do part-time job, desses trabalhinhos, né?
Mas fica repetitivo.
Só que, tipo, enjoa rápido. E às vezes você tem que juntar, tipo, mais grana do que você achou que ia ter. Então, tipo... Às vezes, sei lá, você tem que fazer o mesmo trabalho 6 vezes. Aí, tipo, cansa pra caralho. Porque aí você termina um boss, aí você tem que fazer mais. Aí termina o boss, tem que fazer mais. Mas no mais, eu gostei, assim. Eu acho que eu vou tentar dar uma chance pro 2. E é divertidinho. Mas, assim, pra quem for jogar, tem que considerar a época que o jogo saiu. Porque ele tem muita coisa criminosa. Mas é o jogo, né?
Fazer o quê? Ela é meu... É,
eu queria dizer que nessa de foi a primeira vez que você recomendou algo que alguém gostou. No meu caso... Os que eu recomendei, todo mundo gostou, só que os dois foram, tipo, apostas meio safe, e eu tô com muito medo de hoje, porque o de hoje foi uma aposta nada
vamos
safe.
Vamos ver o que vem então, por aí, não dá pra saber, amiga.
Vamos ver.
Vamos ver.
Será?
Bom, amigos e amigas, o meu amigo amiga secreta é uma pessoa, assim, uma pessoa maravilhosa, que eu guardo com muito carinho no meu coração.
Então não é o Daniel.
Já sou eu,
é. Não é o Daniel.
Com certeza não é.
Exato.
É
maravilhoso, mano.
É uma pessoa que eu conheci faz bastante tempo já, deve ter mais de uns 4 ou 5 aninhos. Mas é uma pessoa extremamente importante pra mim, extremamente importante pra esse cast. E não seria Splitcast sem ela, meus queridos amigos.
Batata.
Sem ela.
A
Lúcia Tomalaca Games da Silva, SUS Jogos.
Amogus.
Amogus.
SUS.
Eu tô com medo.
Percebi pelo silêncio.
O sentimento não foi de alegria.
Da última vez,
não foi de alegria. Luz
Patata sofreu na minha mão, meus queridos amigos. Sofreu na minha mão. Mas dessa vez eu tenho um joguinho aqui, ó, guardadinho aqui na minha manguinha aqui, ó. Que eu vou tirar.
Ele escolheu o jogo pra mim literalmente um minuto antes de entrar nessa call, gente.
Não. É porque o que acontece? É um jogo.
Interpretação.
É um jogo extremamente importante pra mim.
É um jogo de 200 horas?
Não, é um jogo curto, tá?
Ok, é bom. Okay.
No máximo umas 8 horas.
Aí, tá bom, pô. Tá bom.
E é um jogo de Nintendo DS. Que é um jogo muito importante pra mim. É o jogo, inclusive, que eu gostei tanto que na época que eu tinha uma mesa digital, eu fiz uma fanart do jogo. Eu nunca fiz fanart de jogo nenhum na minha vida, nem Nier, nem porra nenhuma. E eu fiz desse jogo, é um jogo muito importante pra mim. Inclusive, foi o Bruno que me recomendou. Na época eu tava conhecendo o trabalho do diretor. E que eu não sei se a Lucy já jogou, eu tenho duas opções aqui, né? Mas é um jogo que eu quero muito que a Lucy jogue, que é Flower, Sun and Rain, Lucy.
Nossa.
Puta que pariu, eu não sei se eu fico feliz com isso, não.
Puta merda, cara. Caralho, ainda bem que o Wash não me tirou.
Caralho,
velho.
Aí, eu vou te falar, mano. Aí, só volta com a Luz.
Caramba, mano. As pessoas judiam da Luz nesse podcast, cara. Puta merda.
Mas você já jogou? Tá falando aí e nem sabe?
Porra, mas todo mundo diz que a versão de DS é meio bunda, né? Que a versão de PS2 que é boa, só que só tem japonês.
Se você quiser jogar de PS2, pode jogar.
Eu não sei japonês, Wash. Como eu vou jogar a versão de PS2?
Caramba. Então, né, Lucy? Temos que trabalhar com o que temos.
Puta lá, miséria, bicho. Pô, eu achei pica, tá?
Não. Porra. Forza Rain é um jogo extremamente importante pra mim. Por favor, respeitar, por favor. E é um jogo muito bom, e eu acho que você vai gostar. E eu espero que goste, né? Mas enfim, é isso, Lucy Batata. Flower Summer Rain pra você.
Quem foi que me deu o Deadly Premonition ano passado?
Eu.
O Wash.
Ah, tá, ok. O Wash tá distribuindo a trecheira dele, né?
Sim. É o Luiz espalha lixo.
Ele não tem coração.
Aqui, toma, seu fudido. Toma, Deadly Premonition pra você. Flower Summer Rain pra você. Toma aqui um jogo desconhecido da From Software no PS1. Toma aí, o Osh
inimigo da nota do Metacritic.
Tá ligado? É, eu mesmo.
Cara, passou talvez de 60 a primeira pra vez que eu não é vou lixo. Conseguir terminar um jogo aqui, né, não, mano? Talvez a primeira vez.
Você já jogou? Já jogou?
Não joguei, então, eu acho.
Então não fala. Então não fala.
Mas tudo que eu sei desse jogo é que ele é ridiculamente chato. É só isso que eu sei.
Ele é ridículo. Mas ele é um bom jogo. Ele é um ridículo bom. Tipo gosto, assim, sabe?
Caralho.
Mentira, tô brincando.
Então, gente, o jogo que eu ia ter que jogar hoje era Flower Sun and Rain. E eu comecei a jogar o jogo.
Caramba, Lucy. Caramba, o que aconteceu, Lucy?
Eu sou burro.
Eu comecei a jogar o jogo, né? Tava lá jogando. E eu tava pensando, mas caralho, não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui nesse jogo. Fui pesquisar. Cheguei no Google. E eu descobri que Flower Sun and Rain é uma sequência de The Silver Case. E eu preciso jogar The Silver Case pra entender Flower Sun and Rain. Só que o Wash ele é maluco, porque ele jogou Flower Sun and Rain sem jogar The Silver Case e ele achou muito foda. Não sei como ele achou muito foda, sem entender nada do jogo.
Mas ó, vamos lá. Primeiro, me desculpa, eu fui burro, meu cérebro desligou. Porque, igual você disse, quando eu joguei Flower Sun and Rain, inclusive é do Suda, esse do criador do No More
não,
Heroes.
Pior, eu fui olhar no Twitter, avisaram o Wash pra não jogar Flower Sun and Rain antes de Silver Case.
Avisaram?
E ele jogou mesmo assim. Avisaram, mas... Wash, eu tenho a conversa
não,
aqui
não,
com
você. Não, mas
a parada
é que é o seguinte, eu joguei o jogo, tipo, sozinho, primeira experiência, assim, sem ter jogado... Porque quando eu vi o The Silver Case, eu vi que era Visual Novel, eu não tava vindo jogar Visual Novel. Eu fiquei, o Flower Sun Rain parece ser muito legal. E aí eu fui jogar ele sozinho. E tipo assim, eu joguei depois do The Silver Case, e eu não achei que, tipo, foi tão pesado eu ter jogado ele sozinho. Mas aí depois eu fiquei, caralho, realmente, eu recomendei um jogo pra vocês. Ah, precisava ter jogado o anterior antes. Mas assim, como pra mim... Eu joguei sem ter jogado The Silver Case e não foi tão pesado assim. Mas aí foi aquele dia que a gente conversou sobre, né? Eu falei, Lu, você quer jogar o jogo pra se divertir assim? Ou você quer entender histórias? Você falou, quero entender história. Então eu falei, ok. Aí foi erro meu. Mas por mais que você tenha jogado outro jogo agora, Lucy, eu tenho
tirado
outro
jogo. O jogo é só história, eu vou jogar pra quê?
Mas eu queria saber, o que, que você achou do Flower Sun Rain? De toda forma, o que, que você achou do jogo?
O que eu achei de Flower Sun Rain? Divertido é uma palavra forte, eu acho.
Certo.
Mas ele é engajante, eu diria. Ele é interessante. Ele é... Sabe a nota naval do jogabilidade? Ele é muito interessante, mas também não é muito bom. Eu acho que esse é o ponto. Porque esteticamente ele é muito legal, o estilo de narrativa dele é muito legal, o personagem principal é muito legal, tipo, toda essa parte que envolve estética e narrativa, eu tava gostando muito. Aí chega a parte da gameplay, que tem os puzzles. Que puta que pariu, nada faz sentido.
Sim.
Tipo assim, dentro do jogo você tem um guia do hotel que ele te dá que tem tipo 58 páginas.
Sim.
E às vezes você tem que encontrar uma informação de um puzzle dentro daquela. De um livro. Você tem que ler um livro pra descobrir o puzzle. É esse o ponto.
Poxa, por que, que você tá falando como se fosse bom?
Caralho, você tá maluco, Daniel. Cara,
não,
só jogo
é
isso é bom.
É bizarro.
Por que isso
é bizarro.
Bom? É muito bom.
Só porque é esquisito, é bom?
Não, porque, porra, cara. Não sei, pra mim, pelo menos, é tipo, eu acho assim, muito diferente, muito fora da curva, eu acho muito massa, velho. De verdade. É como se o jogo ele tivesse um walkthrough dentro dele mesmo.
Caramba. Tipo,
você já tá com a faca e o queijo, aí você tem que fazer
pô,
o frango.
Não, não é um walkthrough. Aquilo lá é... É tipo assim, leia o guia, não vou te dizer a página, se não, vira.
É porque, tipo, pra tipo mim, assim, você...
Às vezes, jogo, eu vou admitir aqui que às vezes a ideia do guia é interessante. Porque, por exemplo, esse foi o único puzzle que eu achei bom, que eu achei interessante. Que era um puzzle envolvendo futebol.
Ah, sim,
e
sim,
aí,
sim.
Você tem que encontrar alguma coisa no guia que tenha relação com futebol. Então você sai andando pelo guia procurando alguma página que tenha a ver com futebol. E aí, beleza, exato. Eu comecei a ler a página, exato. E ler o que tinha a ver com futebol, procurar alguma informação dentro daquele guia que me desse a resolução do puzzle. E esse puzzle eu consegui resolver. Só que às vezes, era tipo, ah, encontra aí, tá ligado? Foda-se. Ele não te dá nem um guia, nem tipo um norte pra onde você tem que ir no guia. Ele só te fala, tá aí no guia em algum lugar. Tem a ver com fotografia. E aí tem um monte de página com fotografias no guia. Tem várias páginas com várias fotografias. Aí é complicado. Mas, tipo, eu entendo que a ideia, ela é interessante. Aplicação, não tanto. Assim, a maioria dos puzzles são muito confusos. A maioria eu tive que olhar em guia, porque, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de puzzle, eu gosto de tentar descobrir essas coisas.
Eu pensei o jogo justamente pra você por causa disso.
Tem alguns puzzles que simplesmente não sei qual era a lógica que eles queriam que eu seguisse pra descobrir, sabe? Não consegui entender. Mas quando eu consegui resolver os puzzles, quando eu consegui entender a lógica, eu achava legal. Então, ponto aí pra Flower Sun Rain. O problema
ponto,
é que eu não tava entendendo da história. Então eu tava tipo, caralho, o que que tá acontecendo? E aí, por isso que eu parei. Mas, eu pretendo muito jogar o The Silver Case e voltar pro Flower Sun Rain em algum por ponto. Favor. Porque eu realmente achei legal, achei divertido. Não sei se divertido é a palavra, mas eu gostei. De alguma forma eu gostei. Mas, já que eu não vou jogar Flower Sun Rain, o Wash escolheu outro jogo pra mim. E qual foi o jogo que você escolheu, Wash, e por que você escolheu esse jogo?
Eu escolhi Donut Country pra você, porque é um jogo que quando saiu, eu tava testando, na verdade, o...
Jogo do Buraco.
O jogo do Buraco. Tava na fase de testes ainda do emulador de Switch. Eu joguei ele, eu achei bem divertido e fiquei, a Lucy gosta de golfe.
A Lucy gosta de golfe. É a frase do episódio.
Não é esse o caminho que você tinha que fazer. Não é esse o caminho que você tinha que fazer pra me recomendar esse jogo.
A Lucy gosta de golfe.
Pra ser justo. Não,
sabe qual é o pior? O Ash recomendou porque eu gosto de golfe. Mas sabe qual é o pior? Esse jogo é baseado em Katamari. Era por isso que você tinha que ter me recomendado esse jogo, Ash. Porque eu gosto de Katamari.
Então, eu sei que você gosta de Katamari.
Você gosta de golfe.
Você gosta de minigame, Lucy.
Caralho. Você tá ficando pior.
A parada que eu tinha recomendado pra você, o Flower Sun and Rain, no começo, foi porque, por causa dos puzzles. Porque eu tinha visto o guia... Eu tinha visto, não. Quando eu joguei, eu tinha visto a mecânica do Lost Paths lá, do guiazinho do jogo, e fiquei, meu Deus, esse jogo...
tinha visto o guia.
Não, é porque dentro do jogo tem um guia.
Ah, tá.
É porque o Flower Sun and Rain, esse passa num hotel como se fosse de férias. E aí, dentro do jogo, você recebe o guia do
hotel. Um guia do hotel. É como se você tivesse um... olha o que você pode fazer no hotel. Isso. Nós temos piscina, tal coisa.
Aí, Thaís, os puzzles do jogo, o personagem ele usa uma maleta chamada Catherine. E ele usa a maleta nas coisas pra poder investigar. Ele é um investigador, né? E aí, ele usa as coisas que estão no guia pra resolver os puzzles, sacou? Aí, tipo, tem. É como se. Igual eu falei, é como se você tivesse o detonado do jogo dentro dele mesmo. Só que, tipo, não vai te dar as respostas. Você tem que ficar lendo o guia, entendeu? É como se fosse isso. Entendeu? Mas, Lúcio, me fala, o que você achou do Donut Country?
Então, eu estava muito ansioso pro jogo porque é baseado em Katamari. Tipo, ele é bem. Eu vi algumas pessoas chamarem ele de Katamari-like. Eu achei justo, assim. Eu acho que é um Katamari-like. Então eu tava tipo, caralho, Katamari, gosto de Katamari, vai ser da hora, né? Eu vou jogar o jogo. Só que, na verdade, qual é o conceito do jogo, né? Vamos começar explicando o conceito. Você é um buraco, você é um buraco, e você tem que ir engolindo coisas dentro desse buraco, e cada coisa que você engole, o buraco vai ficando maior e maior e maior, até que você engole tudo no cenário, e aí acaba a fase, você passa pra outra fase, e aí você começa com outro buraco, e é isso. Em questão de gameplay é isso. E é meio que o mesmo princípio de Katamari, porque no Katamari você tem uma bolinha e você vai engolindo coisas com a bolinha e a bolinha vai ficando maior e maior e maior até que você não engole tudo no cenário, porque o Katamari tem uma estrutura um pouco diferente. Então, o que eu gostei desse jogo são as coisas de Katamari, porque ele meio que é um Katamari. Você vai engolindo as coisinhas, o buraco vai ficando maior e isso é divertidinho. Só que ele é muito diferente de Katamari em outros aspectos. Porque em questão de estrutura, ele é muito mais um jogo de puzzle do que um jogo arcade, como é o Katamari. Porque o Katamari, ele não tem muito, tipo... Você não precisa pensar muito. Você pega a bola, você vai engolindo as coisas.
Sim.
E o seu objetivo é deixar a bola o maior possível no menor tempo possível. Então, tipo, muitas vezes é sobre como você vai otimizar o seu caminho naquele cenário. É sobre como você vai navegar aquele cenário da forma mais otimizada possível pra deixar a bola o maior possível. Então é sobre o quanto você conhece aquele cenário. Então várias vezes você vai rejogar uma fase pra conseguir uma bola maior, esse tipo de coisa. Então, o Katamari é um jogo muito mais arcade. Ele é muito mais um jogo de você jogar e você relaxar e é isso aí. O Donut County, ele é muito mais um jogo de puzzle, porque muitas vezes o objetivo dele é sobre como você vai conseguir engolir a coisa naquele cenário. Então, por exemplo, tem uma fase que você consegue uma catapulta, você consegue jogar coisas que você engoliu pra fora do buraco. Então você tem que usar a catapulta pra ativar uma alavanca que vai liberar uma coisa no cenário pra você conseguir aumentar o buraco, pra você conseguir engolir alguma coisa que era muito grande. Então ele tem uma estrutura muito diferente do Katamari nesse sentido. Ele tem uma estrutura mais de puzzle.
Esse jogo é sobre engolir sapos. Isso da vida, fez... amiga, no fundo. Ah. Eu tô sentindo a profundidade aqui. É
sobre isso. É sobre isso. Essa estrutura dele fez eu gostar um pouco menos. Porque, não sei, eu sinto que os puzzles eram muito simples. E aí, tipo, eu só... Ah, beleza, tem que jogar um negocinho ali pra pegar um negocinho aqui. E é isso aí, agora eu tô com um buraco maior, consegui terminar a fase. Então, tipo, eu sinto que não tinha o mesmo apelo que Katamari tem pra mim. Que é simplesmente, ah, eu vou rolar a bolinha, foda-se, eu vou...
bolinha
vai ficar grande. Bolinha sim, grande, sim. Go bro, foda-se.
Aham.
O Donut County, ele tem uma estrutura muito diferente que eu gostei menos. Mas eu gostei ainda. Tipo, é divertidinho. Tipo, eu me diverti com os puzzles. O que eu não gostei, em questão de estrutura dele, é que ele tem um foco estranhamente grande em narrativa. Tipo, metade do jogo você tá jogando com um buraco, a outra metade você tá lendo a historinha. Qual é a historinha? Eu não sei se você é o Guaxinim. Você é o buraco, né? Mas tem um Guaxinim que ele trabalha numa loja de donuts. E as pessoas dentro da cidade pedem donuts pra loja. E quando elas pedem um donut, o Guaxinim é meio filho da puta. Em vez dele mandar um donut, o docinho donut, ele manda um buraco. E ele fala que o buraco é um donut. E aí ele engole todo mundo da cidade. E aí o jogo meio que começa com todo mundo da cidade dentro do buraco, muito puto com o Guaxinim. E eles querem sair daquele buraco. E aí ao longo do jogo você vai vendo como as pessoas chegaram naquele buraco por culpa do Guaxinim. E, eventualmente, o jogo vira pra ser como as pessoas vão sair daquele buraco em algum momento, né? Tipo, qual é o plano que elas têm pra fugir do buraco? E ele tem um foco estranhamente grande em narrativa, que eu não esperava. Tipo, eu queria só um joguinho pra pegar o buraco, engolir as coisas, ficar feliz e acabou. E eu, do nada, eu tinha que prestar atenção numa história. Eu achei esquisito, porque, tipo, a história não é tão interessante, sabe? Tipo, ela é engraçadinha, às vezes. Ela tá lá.
Até porque em comparação com o Katamari, ele não tem, me perdoa, tipo, eu joguei o comecinho de Katamari, mas não cheguei a jogar ele todo. Mas o jogo, ele tem uma certa historinha, mas o foco não é tão grande assim, né?
O Katamari tem uma premissa, basicamente, tem uma narrativa,
eu
sabe?
Eu vi que tem um maluco galáctico lá, e aí ele fala, faça bolinhas, você é o príncipe, e é isso,
não,
né?
Não, você tem que montar, fazer as bolinhas pra fazer as estrelas do céu que sumiram.
É verdade, ele mora numa, né? Uma coisa assim?
Sim, você tem que fazer as estrelas do céu que sumiram. E aí, quanto maior for a bola, maior é a estrela e mais estrelado fica o céu. Eu acho legal, porque tipo, ele faz uma premissa besta pra um jogo e funciona, sabe? Tipo, não precisa ter muito uma história. E aí, tipo, entre as fases de Katamari, tem meio que vários sketchzinhos das pessoas reagindo ao fato das estrelas terem sumido. Tipo, pessoas no mundo real reagindo. E são, tipo, videozinhos muito rápidos, engraçadinhos, sabe? Tipo, não chega a ser uma narrativa, mas são... pequenas historinhas ali que pra mim funcionam mais no contexto de Katamari, sabe? Tipo, ele foca muito mais na gameplay do que na história.
Sim, é porque o jogo ele também te... Ah, olha isso aqui, historinha. Haha, volta pra bolinha e você volta, né?
E por exemplo, essa questão da narrativa me incomodou porque depois eu quis platinar o jogo. E pra platinar o jogo você tem que rejogar algumas fases. É bem tranquilo de platinar, tipo, é muito fácil de platinar mesmo. Pra platinar você tem que rejogar algumas fases e fazer uns objetivos extras. Tipo, pegue tal coisa em uma fase. Ou então, pegue tudo numa fase, menos certo item. Então, tipo, você tem que rejogar algumas fases. E quando você vai rejogar a fase, você tem que ler o diálogo tudo de novo. Tipo, obviamente você pode machar o X pra pular os diálogos, mas não tem, tipo, um botão pra pular diálogo, sabe? Você, você tem que passar pelos diálogos de novo. Enquanto, tipo, no Katamari, você quer rejogar uma fase, você só vai na fase e rejoga, não tem, tipo, você não tem que ler nada, sabe? Você só rejoga a fase e acabou. Então eu senti que, tipo, tem uns probleminhas de qualidade de vida também nesse sentido, sabe? Tipo, rejogar as fases não é tão fácil e rápido quanto deveria ser. Mas, no geral, acho o jogo divertido, sabe? Tipo, você pega o buraquinho, você come as coisinhas e ainda é divertido. Uma coisa que eu senti falta, que eu gosto muito no Katamari, é que, tipo, o mundo do Katamari é muito vivo, sabe? Tipo, tem pessoas andando por aí, tem animais andando por aí. E aí você tá chegando com a bola, as pessoas começam a correr e gritar de desespero, porque tem um bicho gigante com uma bola querendo engolir elas.
No caso do Donut County é só os animaizinhos mesmo, né?
É, o Donut County as coisas são, tipo, paradas. Elas ficam estáticas no cenário. Mesmo quando tem um animal ou um ser humano, tipo, se eu não me engano, tem alguns que andam um pouco, mas, tipo, no geral elas não reagem ao buraco, sabe? E isso é algo que eu gosto muito de Katamari, é ver como as pessoas reagem àquilo, sabe? Tipo, meu Deus, tem um alienígena com uma bola gigante correndo atrás da gente, sabe?
O Donut County, ele parece meio diorama, sabe?
É, ele tem uma coisa meio, tipo, uma maquete, ele parece uma maquete, sabe? As coisas são meio estáticas. E eu senti falta de ver o cenário e as pessoas
reagindo, né?
Ao buraco, sabe? Tipo, caralho, tem um buraco gigante comendo a gente. O que que tá acontecendo? Não tem muito isso. E, tipo, pra um jogo que tem um foco narrativo, eu acho que seria interessante. Eu acho que traria um flavor ali pra narrativa que seria legal. Mas é isso, eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo. Inclusive, eu fiquei feliz que a gente falou de Flower, Sun and Rain, porque apesar de eu ter... não ter zerado Flower, Sun and Rain, eu sinto que eu tenho mais pra falar de Flower, Sun and Rain do que de Donut County, porque Donut County é um jogo bem curtinho, tem, tipo, 2 horas de duração. Tipo, eu fui ver umas reviews dele, vi a review do Nautilus, eles falam, tipo, 5 minutos sobre o jogo, sabe? Tipo, não tem muito o que falar mesmo. Eu tive mais pra falar porque eu tinha algumas comparações com Katamari, que é um jogo que eu gosto pra caralho, e, tipo, ele tem algumas semelhanças com Katamari. Mas, no geral, não tem muito o que falar. É um jogo legal, tipo, 2 horinhas, sabe? Tipo, 2 horinhas, você pega, engole os negócios com um buraco lá, você se diverte, a historinha é legal, é divertidinha, tipo, não tem nada demais na história, mas funciona. Então, tipo, recomendo. 2 horinhas, sabe? Tipo, se você se interessou um pouco, você gosta de Katamari, se interessou um pouco pela proposta, acho que vale a pena, sabe? É um jogo legalzinho.
Só
não é um Katamari, mas Katamari é uma obra-prima, não tem como ser Katamari mesmo, é difícil.
Lucy, espero em 2023 que talvez a gente volte pra um non-playing, eu jogando Katamari e você jogando The Silver Case, amiga. Tomara.
Nossa, jogue Katamari, eu acho.
Vou jogar. Tá baixado a ISO aqui no de emulador de PS2, mas eu não joguei ainda. Tem a versão do PC também, né?
É, tem a versão do PC que é só do PS2, só que HD, é só...
Eu vou baixar a versão de PC, então. E eu espero que você tenha gostado, assim, o pouco que você jogou e também teve essa questão de, né, ter que jogar outro jogo. Mas eu espero que você jogue o The Silver Case, é a melhor visão
que eu joguei até hoje. Eu, inclusive, tenho o The Silver Case pra PS4.
Eu tenho físico. Caralho, ele fica bem baratinho também. The Silver Case no PC fica, tipo, uns 15 conto, uma coisa assim, sabe?
É, 12,41
nesse exato momento.
Eu pretendo muito jogar o The Silver Case, porque eu gostei bastante do Flower, Sun and Rain. Só que tem um problema, né, Wash? Eu tô na minha jornada de jogar todos os Kingdom Hearts. Então...
Meu Deus.
Cara, eu vou te falar
a melhor coisa que você faz. Pra quem não sabe, o Daniel, eu cheguei pra ele e falei, Daniel, se você me der todos os Kingdom Hearts, eu jogo em live. E o Daniel me deu. Então, eu tô jogando Kingdom Hearts 1 em live. Se você quiser assistir, é twitch.tv/copapistão_. E eu tô jogando Kingdom Hearts.
Inclusive, na quarta-feira, eu acho que você fez live, uns amigos meus vieram aqui pra gente assistir Glass Union, né?
Você gostou desse filme aí?
Gostei bastante. Eu gosto do primeiro, né? Do Knives
Out. Eu achei consideravelmente pior que o primeiro, mas achei legal também. Achei ok.
O primeiro é melhor, mas ele é bom. Aí eu fui e meu amigo... Quantos meus amigos estão aqui? Eles ligam o meu videogame, o PlayStation 5, o Switch, sei lá, e ficam jogando qualquer coisa. Aí meu amigo tava sentado, jogando, aí apareceu lá, Copa Pistão iniciou uma call, uma party, abriu uma party. Tinha 2 amigos meus aqui, eles começaram a rachar de rir. Eles começaram a, tipo, rir muito. Aí o que que foi? Qual é, mano? Copa Pistão, carros muito foda.
Pô, bravo, bravo.
Aí eu falei, pô, é a Lucy e tal. Qual é a Lucy do Split Cash? É a Copa Pistão muito foda.
Nem fudeu.
Ano passado, eu fiquei por último, e aí eu, tipo assim, todo mundo já sabia que eu tinha tirado a Lucy. Esse ano foi o contrário.
Pois é, né? Pois é. A pessoa que eu tirei é uma pessoa muito gente boa, muito legal, é...
Sei não, hein?
Muito carioca.
Infelizmente, torce pro Flamengo, né?
Isso é qualidade? É,
tem defeito aí, né? Tem uns defeitos.
Tropa do Flamengo.
Mas essa pessoa... É quem nos reuniu aqui, né? Se não fosse pra essa pessoa, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa porra desse amigo oculto, filho da puta.
Pô, desculpa, gente. Desculpa a todos.
Do nada.
Desculpa se tá ouvindo. Nada, velho. Desculpa a todo mundo.
Aqui.
Sou culpado.
Eu tirei ele, Daniel Coutinho.
Calma. Vai jogar aí na Zumba Leve.
Não, assim, pô, eu queria dizer que é uma pessoa já, também. Boa,
né?
Que já
pô, está cara, me engasguei aqui, um vai tomar no cu,
já
velho.
Já está me devendo jogar um jogo aqui, não jogou ainda,
é verdade,
tá?
É verdade, eu vou jogar.
Eu tá me devendo jogar Drakengard,
não, mas eu vou jogar, eu vou jogar, relaxa. Esse ano ainda,
assim, eu podia ter dado Inas Meleven pro Daniel Coutinho, podia, mas eu já tenho.
Eu já vou jogar.
E eu já confio que o Daniel vai jogar de qualquer forma. É. Então, eu pensei em outras coisas aqui. Eu pensei em dois jogos. Um deles, eu acho que o Daniel já jogou, então eu vou no outro. Mas eu queria saber, Daniel, você já jogou Shadow of the Colossus?
Já.
Ok, qual é a sua opinião sobre Shadow of the Colossus, Daniel?
Overrated.
Nossa, que triste. Que opinião.
É bem triste. É triste.
É legal pra época.
Eu vou dar um jogo aqui pro Daniel... Que eu sei mais ou menos uma opinião do Daniel, que é uma opinião muito errada. E eu gostaria que ele mudasse essa opinião dele.
Ai, meu Deus do céu.
Porque ele acha esse jogo feio. E eu não entendo como é possível alguém achar esse jogo feio.
Ah, eu vou jogar Danganronpa.
Você vai jogar Danganronpa.
Nossa, muito pica. Isso aqui ficou muito divertido. Do nada, isso aqui ficou muito divertido. Muito pica. Do nada, cara.
Caralho, muito pica.
Do nada, tipo assim, tava amor. Era amor, isso aqui era só amor, Daniel.
Eu não, ironicamente, tenho um desenho de Danganronpa na minha parede, cara. É muito bom.
Caralho, isso aqui tava bonitinho.
Cu, vai.
Isso aqui tava bonitinho. O Daniel foi bonitinho com a Thaís foi bonitinha comigo, eu fui bonitinho com o Osh. Aí chegou o Osh e velho. Falou: não, foda-se.
Carrilhou o trem.
Foda-se. Caralho. Aí a Lucy virou e falou assim: ah, é? Tu me fudeu? Eu vou fuder o outro também. E fudeu.
Nossa. Não, mas vamos lá. Qual Danganronpa que é o primeiro? Eu não sei. Tem todo mundo de novo essa porra.
Eu não sei. Não, calma. Tem Danganronpa 1, 2 e 3, Daniel. Não é tão difícil assim, não.
Ah, tá. Não, é porque. Não sei, então. Deve ser o nome da coletânea, então. Eu tô maluco.
É, mas.
Caralho, assim, o Daniel vai se apaixonar pela Kirigiri, meu Deus. Tá
se
maluco.
Eu pudesse, eu mandava o Daniel direto pro 3, porque o 3 é o melhor de todos. O 1 é o pior de todos, assim. O 1 é.
Caralho, Lucy, que isso?
É mais ou menos. Um é o pior, eu acho. Desculpa.
Nossa, dá um dos skipar. Melhores.
Não dá pra skipar, não.
Não, não dá pra skipar. Tem que começar pelo 1. Ah, sim, mas o 1 ainda é muito bom, Daniel, relaxa. O 1 ainda é muito bom.
Mas eu vou com isso em mente.
Eu vou te dizer, o problema do 1 é o primeiro trial. O primeiro trial dele é, tipo, feito pra bebês, assim. É, tipo, a coisa mais estúpida do mundo. Você vai bater o olho na cena do crime, você vai descobrir quem é o assassino e foda-se. É muito
ridículo. Me sentindo um burro agora. Porque eu não peguei na primeira vez.
Porra, Wash, pelo amor de Deus. Eu com 13 anos descobri o assassino.
Caralho,
bem na
Deus,
cena
caralho.
Do crime, Wash.
Caralho.
Mas assim, depois do primeiro trial, fica pica, o Daniel fica... Nossa, eu passei raiva no primeiro trial, que eu sabia o assassino desde o início, o jogo ficava, nossa, quem será que é o assassino? E eu, tipo, porra, vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus.
Espero que eu seja burro.
Mas o trial 2 pra frente fica pica, mano. Fica legal demais. Dito isso, o 2 e o 3 são melhores, então assim, se você gostar do 1, pelo amor de Deus, jogue o 2 e o 3. Só fica aqui a minha...
Ok.
Minha recomendação.
Ok. Uns bonecos meio tortos, né? Ok.
É bonitão, Daniel. Pelo amor de Deus, jogo bonito da porra, cara.
Tá bom, tá bom. Ok.
Agora vem o prato principal. Daniel, por favor.
Oi.
Posso fazer uma previsão antes de você começar, Daniel?
Pode.
O Daniel, quando ele tava... Toda hora ele vinha no meu chat e falava, ó, eu tenho uma teoria. Eu acho que tá acontecendo isso, eu acho que é isso, eu acho que o assassino é esse. Eu acho que é aquilo e isso. E eu acho muito que o Daniel gostou. Porque se ele não tivesse gostado, ele não ia estar tão engajado fazendo teoria, cara. Ele fez muita teoria.
Aí, verdade,
toda hora ele falava a teoria, ele falava a teoria... Pô, ele errou a maioria, eu acho. Ele errou a maioria.
Porque não dá pra saber quem é o assassino, assim. Eu, quando eu joguei, eu fiquei... Não,
pô, caralho, eu falei cu, pro sabe? Daniel por que eu acertei o primeiro caso e era muito óbvio, gente. Pelo amor de Deus, era muito claro. Não, o Daniel peguei, também não conseguiu.
Eu tive dificuldade
Mas
no primeiro.
Eu acho que se o Daniel não tivesse engajado no jogo, ele não estaria fazendo tanta teoria quanto ele tava fazendo. Então eu acho que ele gostou. Vamos ver, vamos ver.
Vamos ver. Porque, assim, a Lucy, a senhorita Lucy, a Batata, como vocês acabaram de ouvir aí no, né, no áudiozinho que a gente gravou há 2 meses atrás, ela me deu o Danganronpa, né, que é uma visual novel aí que eu levei...
Muito divisiva, muita gente odeia por algum motivo que eu não sei, muita gente odeia, muita gente ama. Não sei, não entendo.
E, assim, eu acho que foi... Acho que foi o jogo mais longo daqui, né, da nossa lista, porque eu acho que eu levei umas 32 horas pra zerar, mais ou menos.
O que eu joguei eu levei 2 horas e pouquinho.
No More Heroes eu levei 8, certinho.
E aí sobre o que se trata, né, Danganronpa, né? As únicas coisas que eu sabia é que envolviam investigação, visual novel, um ursinho esquisito, meio feio, e sim.
Bonito.
Monokuma é o nome, né?
A body has been found.
Não, eu joguei em japonês.
Nossa, que nojo!
Porque a dublagem é japonês, velho.
Porque a dublagem em inglês é boa. A dublagem em inglês é boa.
Me perguntaram, que é o quê?
No, that's wrong.
Boa, não, mas esquisito. Inglês em japonês é bom porque eles falam... Como é que eles falam em japonês, eu acho? É um meme do Objection do Danganronpa. Sore wa tigau yo, eu acho.
Ah, tá. Isso tá errado, então, né? Eu não sei, eu joguei tudo em inglês. A dublagem é muito boa, velho.
Mas é que tem um meme do Danganronpa, que é tipo Objection do...
Deixa eu assim, não tinha como eu saber se a dublagem era boa ou não. Me perguntaram, quer jogar em japonês, em inglês, e quando...
A dublagem em japonês é boa também, Daniel. Relaxa, tá tudo bem.
Quando é coisa meio anime, assim, tá ligado? Normalmente eu boto em japonês, sim. Porque pra mim faz... Na minha cabeça faz mais sentido.
Acho esquisito. Embora eu tenha jogado... alguns jogos em inglês, mas na minha cabeça eu fico tipo, nossa, o japonês é melhor.
Eu tenho um negócio muito esquisito, que eu prefiro jogar em inglês, porque quando eu tô lendo o diálogo, eu gosto de ler acompanhando a voz. Se eu termino de ler o diálogo e o cara ainda tá falando em japonês, eu pulo, porque eu tenho ansiedade. Eu fico tipo, porra, não tô entendendo o que você tá falando,
mas é que, pra mim, acho que Danganronpa não tem tanta dublagem, né? Tem muitas partes sem dublagem.
Ah, o 2 e o 3 tem bem mais, eu acho. Mas um realmente, acho que não tinha ainda na época. Mas o 2 e o 3 é, tipo, tudo dublado.
Enfim, Daniel, por favor.
Oi. Eu vou explicar primeiro sobre o que é Danganronpa e depois eu vou entrar na questão da minha opinião sobre o jogo, né? O jogo é uma visual... A luz tá muito animada.
Não, eu também. Eu gosto muito de Danganronpa.
Caralho, eu tô mais animado igual no ano passado.
Cara, tem uma parada em Danganronpa que é tipo... Tem uma parada no Danganronpa que é tipo... Eu coloquei algo do jogo que era tipo... Senha do meu cartão de crédito. Meu primeiro cartão de crédito. De verdade, eu gostei muito do jogo. Sério, eu gostei muito do
Caralho,
jogo.
Caralho, é o quê? Quem é você no Grêmio? Bote o seu cartão de crédito e a parte de trás? É o quê?
Vai, Daniel.
Enfim. O jogo ele é uma visual novel sobre investigação. Que conta a história de 15 estudantes que vão para uma escola no Japão. Nessa escola, esses alunos eles precisam entrar através de um convite, né? E cada um desses alunos ele tem que ser o melhor em alguma coisa. Basicamente, o aluno tem que ser o pica em alguma coisa. É isso. Eles chamam de Ultimate, mas todas as vezes que eu li Ultimate eu traduzi como o pica.
É, porque você tem ali o Ultimate Pop Sensation, né? Que é tipo uma menina que ela é a revelação do pop, ela é uma cantora. E aí tem o Ultimate Baseball Star, que é um moleque que, pô, ele começou no beisebol e ele, pô, é muito foda. E aí, enfim, foi convidado. É, tem a Ultimate Bodybuilder, que é a menina que é absurdamente forte pra caralho. Enfim, vai por aí. Tem, então são vários...
O fodão, a fodona...
É, são vários fodões em alguma coisa. E você precisa ser um fodão em algo pra ser convidado, né? E cada um desses personagens que vai compor ali o elenco, eles possuem seus estereótipos muito bem definidos no começo do jogo. E o jogo, ele vai brincar com uma quebra desses estereótipos em vários momentos. Inclusive, tem um momento que eu acho interessante, que o jogo, ele vai tratar... Ele trata sobre diversos temas dentro dele, e eu poderia falar sobre cada um desses, mas acho que não cabe aqui, até porque teria que entrar em spoiler. Mas o jogo, ele tem um momento que ele fala sobre força, né?
Cast sobre Danganronpa, vamos fazer?
É, e aí ele mostra que existem diferentes tipos de força, e até mesmo um personagem que não aparenta ser forte e até mesmo busca uma força física, ele pode encontrar forças de outras formas. Então, é interessante como esses personagens, eles vêm com esse rótulo e com seus estereótipos definidos, e o jogo, ele vai quebrando isso, né, muito da relação e do momento que eles estão passando ali, que é um momento muito de... É muito extremo, né? É o extremo da sobrevivência, o extremo... Enfim, e você controla o protagonista, que é o Makoto Naegi, que aparentemente apenas venceu um sorteio, né? E ele é meio que o ultimate sortudo do rolê, tá ligado? Porque ele é um mediano, tá ligado? Ele é um mediano em tudo, né? Não é bom em nada. Inclusive, interessante que não, no
Daniel,
começo...
Ele é bom em ser sortudo, ok?
É mais ou menos. Não sei se é por aí, não. Porque, né, enfim, não parece muito, não.
Essa é a ironia do negócio, essa é a ironia.
Só dele estar ali não aparenta muito. Mas, cara, é interessante que até no começo do jogo, o protagonista, ele meio que conversa com você, ele se apresenta pra você, porque o jogo, ele vai se passar todo em primeira pessoa, né? Mas no começo do jogo, meio que o protagonista fala com o jogador, sabe? E se apresenta pra ele. E eu acho interessante, eu acho uma forma simples e eficiente, né? E ele é mediano, ele é o Larry do Pokémon, do Cardivage. Ele é médio tudo e não é bom em nada, não é ruim em nada. E aí todos os alunos, eles entram nessa escola, e quando você entra, né? Eu já digo você já como papel do protagonista do Makoto Naegi, né? Você entra, você sente uma tontura, apaga, e quando você acorda, você tá... numa sala de aula, e você é acordado, levado para um outro local, e na escola estão apenas os outros 14 alunos que entraram com você, né, nessa escola, e não tem mais ninguém, não tem professor, não tem outros alunos, não tem nada, a escola tá vazia, né, e aí nesse momento aparece o Monokuma, né, que é um ursinho, que basicamente é um tipo um ursinho de pelúcia, né. Acho que se você minimamente ouviu falar sobre Danganronpa, você deve ter visto esse ursinho, porque ele é muito o mascote do bagulho, sabe? E ele basicamente fala que todos os 15 estudantes ali estão em um jogo de vida ou morte. E todos estão presos ali, com portas trancadas, janelas estão todas tapadas com placas de metal. E não dá pra saber se tá de dia, se tá de noite, nem sem ser olhando pro relógio, né? Tem relógio, eles sabem que horas é. E também o Monokuma meio que avisa, tipo, ó, galera, hora de mimir. Então, tipo, ó, bom dia, bora, tá ligado? É a Ana Maria Braga acordando os brothers do Big Brother, sabe? É basicamente isso. E como é que funciona esse jogo? A premissa é, pra você sair dessa prisão, que é a escola, você precisa matar um outro estudante. Mas quando você mata outro estudante, ocorre um tribunal, que é basicamente um julgamento com todos os estudantes que, né, estão vivos, obviamente. E através do voto vão decidir quem foi o assassino. E se o assassino for descoberto e receber a maioria dos votos, o assassino morre. Se o assassino não for descoberto, aí todo mundo morre, menos o assassino. E aí ele consegue se libertar da escola. Então, a premissa é essa. A premissa é, mate alguém sem ninguém descobrir. E aí o jogo te solta ali. Então o jogo, ele consiste nesse ciclo de gameplay, em que ele é uma visual novel com história, onde você vai ler muitos diálogos. Você tem um free time em alguns momentos, que é uma parte do jogo que te deixa explorar a escola e dar rolê com outros estudantes, em locais da escola mesmo.
né? Que é legal que você vai descobrir ali um pouco da vida pessoal de cada um. Não, não é nada muito... Não é nada demais.
Meio
social
link sem social link, né?
É meio social. Enfim, nenhuma das histórias ali, né, pessoais ali no Free Time me pegou muito. Eu acho, sei lá, meio descartável ali. Não, sei lá, não me pegou tanto. Como é algo meio opcional, você pode não ver. Então o jogo ele não depende daquilo pra você gostar ou não de um personagem. Então, tipo, o que você precisa saber aqui, personagem já tá na história principal, então acaba que essas histórias de
Free Time... É algo bem superficial, mas quando você gosta muito de um personagem, eu acho legal de fazer. Tipo, ah, eu gosto muito desse personagem, eu quero muito saber o que ele tem pra falar, sabe? Eu vou ver o que ele tem pra falar.
E aí, tipo, tem o Free Time, tem o momento de investigação, que é quando um corpo de algum aluno é encontrado, né, que o aluno morreu. E aí todo mundo tem algumas horas ali pra investigar e encontrar pistas, pra aí sim tem um outro momento do jogo, que é o momento, digamos que mais importante, que é o julgamento, onde todo mundo vai apresentar as provas ali, discutir e tentar chegar numa solução ali de quem é o assassino, né? Pois bem, entrando na minha opinião sobre o jogo, né? Existe um livro, né, que fez parte da minha juventude e me fez ter gosto ali pela leitura bem cedo, da autora Agatha Christie, e ele chama E Não Sobrou Nenhum. É um livro bem
muito
clássico,
forte.
Mandam eles em escola, inclusive a minha escola mandou eu ler e eu li e eu achei, pô, muito bom. Que ele é um livro que conta uma história sobre 10 pessoas que são convidadas para uma ilha para encontrar um cara, e aí chegando lá nessa ilha não tem ninguém, né, e todas essas 10 pessoas são abandonadas nessa ilha. E do nada as pessoas um morre ali, um morre aqui. Ou seja, o assassino é uma dessas 10 pessoas, né? E eu acho curioso que até mesmo um dos plot twists da história em Danganronpa é literalmente o mesmo plot twist que acontece nesse livro. Então, assim, não consigo ver não ter tido uma influência direta. Não vou citar porque, enfim, eu estaria dando spoiler ou do livro, pra quem já jogou o jogo, ou do jogo, pra quem já leu o livro. Mas tem um plot que é, tipo assim, igual, sim, sem tirar nem pôr, igual. E, enfim, depois, se a Lúcia ou o Ash quiserem saber, eu posso falar um pouco mais. Off, né?
Eu já imagino qual seja.
Mas enfim, depois eu confirmo com você. E assim, cara, eu gosto muito desse livro. Só que é um tipo de história que não dá pra ler de novo, né? Porque, sim, você já sabe o final, você já sabe, né, quem tá por trás daquele negócio ali, você já sabe parte do mistério.
A não ser que você tenha a minha memória, Daniel.
Tem isso, mas...
Porque eu pretendo rejogar Danganronpa e eu não lembro de muitas coisas.
Teve muitos momentos que eu falava com a Lúcia algumas coisas e ela, tipo, não lembro disso, tá ligado?
Tipo, o Daniel chegava pra mim e falava, eu acho que é isso, não me fala. Aí eu fiquei, tipo, porra, Daniel, relaxa, eu nem lembro, eu não vou te falar porque eu não lembro, porra.
É porque, assim, eu acho legal... Porque assim, eu sei que a Lucy gosta muito de Danganronpa, então eu achei legal ir trazendo o meu durante a história do jogo, porque eu sabia que quando eu chegasse no final, muito do que eu pensei durante o jogo ia se perder. Foi isso que aconteceu com o livro da Agatha Christie, sabe? Então eu sabia que a minha opinião que eu tinha durante o jogo, ela ia morrer, sabe? O que eu achava que estava acontecendo, ele ia deixar de ser uma dúvida para ser uma verdade, porque o jogo ia explicar isso em algum momento. E aí, cara, mas é legal porque com Danganronpa eu consegui ter esse sentimento de novo. E eu gostei do jogo.
Ela tá muito feliz. Ela tá muito feliz, cara.
Eu tive a mesma reação com o da Jupiter Munition.
Não é exatamente a mesma pegada que o livro tem e o jogo tem, mas é todo esse clima de investigação e mistério que te faz criar uma teoria a cada 10 minutos. E aí acontece alguma coisa que muda completamente sua teoria. Então, é um sentimento gostoso de se jogar do começo ao fim. E é bem o que a Lucy falou, sabe? Se eu não estivesse gostando, eu não estaria me dando nem o trabalho de criar uma teoria sobre, sabe? É porque o jogo realmente ele me pegou em alguns momentos. Eu acho que, assim, ele não é um jogo perfeito, ele não é um jogo que vai mudar a minha vida. Eu não boto ele num patamar absurdo, assim.
Mas, Daniel, é porque você jogou o 1. Quando você joga o 3, eu vou te falar. O 3 é pica.
Inclusive, já adiantando, eu estou com 2 baixado.
Let's go!
Eu tô com 2 baixado e eu comecei a jogar o comecinho ali. Eu achei incrível o Byakuya gordinho.
Sim! Ah, sim. É.
Mas...
Essa foi a coisa que... Mas eu fiquei, caralho, eu preciso jogar essa porra pra saber por que tá acontecendo, velho.
Por que ele tá gordinho, tá ligado?
Sim, sim.
Ah, pô, cara... eu sei o motivo, hein? Eu sei o motivo, hein?
É, enfim. É... E assim, o início do jogo, ele fala muito sobre adaptação e as situações extremas. E como os diferentes estereótipos vão lidar com isso. E o que é muito curioso, né, que é sem entrar em spoilers, né, mas o Monokuma, ele oferece incentivos além do libertar, sabe? Porque qual que é o movimento natural que acontece com muitos, né? Pô, vamos se unir aqui e vamos tentar sair desse lugar, tá ligado? Mas não é o que o Monokuma quer. É, então, assim, ele tenta moldar o jogo de forma a tentar continuar interessante, como se, pô, ele é o Tadeu Schmidt, entendeu? O Monokuma. Então ele vai tentar criar ali umas pegadinhas e uns negocinhos pra tentar movimentar o jogo, né? E sobre os julgamentos, né? Que eu acho que é talvez a parte principal, né? Os julgamentos e a investigação. Eu achei legal, assim, porque eles são muito guiados, né? De uma forma que o jogador, ele precisa descobrir o que aconteceu, mas aos poucos o jogo, ele vai te levando pro caminho que você deve ir, né? Porque no julgamento não é apenas diálogo.
Tem, tipo, se você quiser parar... pensar e tentar descobrir por si mesmo, você pode. Se você não quiser, você só quer que o jogo te dê a resposta, é só continuar jogando que ele vai te dar a resposta em algum momento.
Você vai ter algumas dificuldades em alguns momentos, mas o jogo, ele faz com que fique tudo muito mastigadinho e ele vai te entregando aos pouquinhos o que aconteceu. E aí, quando chega no final, você já meio que entendeu tudo, mesmo sem ele te falar, sabe? Sim. Ele vai te falando de forma como se fosse uma professora... lá no primário, sabe? Que não te dá a resposta, mas ela vai colocando o lápis na sua mão, ela vai te levando aos pouquinhos até o resultado da forma mais didática possível, né? E é legal que o julgamento, ele acontece uma gamificação dentro do próprio jogo, porque essas diversas discussões que existem no julgamento não é apenas diálogo, né? De personagens falando e não é, tipo, só a visual novel. É, a parte do julgamento, que é a parte que os bonecos mais falam, é a parte que é menos visual novel, digamos assim, porque as diversas discussões, elas são trazidas ao jogador em forma de minigame, né, que o jogador consegue fazer, que, tipo assim, o jogador, ele consegue passar por todos esses minigames, basta ele ter prestado atenção. Acho que ele não precisa ter uma capacidade analítica investigativa, né, ele não precisa fazer o cursinho Death Note de dedução. É só ele prestar atenção enquanto joga. E ele vai conseguir passar de todos os pedacinhos pra chegar no final e entender tudo que aconteceu. Então foi legal, porque quase todos os julgamentos eu entrei sem saber exatamente quem matou, o que aconteceu. Uns eu tinha uns palpites, outros eu acertei parcialmente. O que, assim, ele é bem burro-friendly, tá ligado? Mas eu, assim... Ao mesmo tempo que pode ser um ponto negativo, isso. Porque se a pessoa, ela tá esperando, né, um bagulho de investigação, de puzzle, de tentar descobrir o que aconteceu, tá ligado? Acho que ela pode se decepcionar.
Eu sinto que isso melhora nos jogos seguintes.
É, né?
Porque, assim, tipo, eles vão tendo coisas mais complexas. E também tem, tipo, a opção de dificuldade, que eu acho muito interessante que esse jogo tem, tipo Silent Hill 2, que tem a opção de dificuldade de... ação e a dificuldade de pensamento, que é tipo, você quer que a gente te desafie, tipo, nos seus reflexos, ou você quer que a gente te desafie na sua mente, sabe? Você quer pensar ou você quer agir?
Sim.
Então, tipo, você pode colocar a dificuldade mais alta pros puzzles e colocar a dificuldade mais baixa pra reação. Porque, por exemplo, tem alguns minigames que eles dependem de tempo, né? Você tem que descobrir quem tá mentindo dentro do tempo específico.
Obviamente que os que eu mais gostei, né? Que foram os de ritmo.
Também tem os de ritmo também, mas eu tô falando daqueles que, por exemplo, você tem um tempo pra descobrir quem tá mentindo, quem contou uma mentira.
Ah, pô, mas aí o tempo é muito grande que eles dão, cara.
Então, eles, mas se, só, você tipo, colocar, minutos, se você cara, colocar, que isso, cara? Se você colocar a ação no mais difícil, ele fica mais rápido. Você tem que agir mais rapidamente nele.
Uhum.
Então ele tem esse balanço. Mas eu sinto que os outros jogos, se você usar essa coisa da dificuldade, se você colocar na dificuldade mais difícil, ele vai pedir mais de você. Tanto que a maioria dos minigames, eles ficam mais complexos nos jogos seguintes.
É, assim, essa parte principal dos minigames ali, ela é um pouco de um problema, sabe? Porque, ao mesmo tempo que é interessante pegar na mão, mas eu sinto que às vezes pega demais na mão, sabe? Tipo, às vezes eu já sabia o que tinha acontecido, mas o jogo ele não deixa você ir sozinho. Ele quer que você vá no ritmo dele.
Eu quase dropei o jogo no primeiro caso, porque eu sabia, desde o início, desde que eu olhei a cena do crime, eu sabia quem era o assassino, e eu tive que passar pelo trial inteiro com o jogo falando coisas que eu tava, tipo, não é isso o jogo, eu já sei
dicas,
o que é.
Né?
Que inferno, eu já sei que isso não é um número.
Quem será o assassino e a Lucy, caralho, vamos jogo.
É porque assim, comecei jogando Danganronpa com muito medo de uma experiência que eu tive, de um jogo que também é visual novel, que eu gostei muito, mas que eu fiquei travado porque não é burro friendly, que eu sou burro. Que é o 9 Hours, 9 Person, 9 Doors. Né? O
Nossa,
999.
Está na minha lista pra jogar. Inclusive, no 2 tem uma homenagem a esse jogo, porque o diretor de Danganronpa é muito amigo do cara que fez esse jogo. E no 2 tem toda uma sequência que é uma homenagem a esse jogo e que é bem difícil, Daniel. Tipo, ele tem uma opção de você simplesmente pular o puzzle, se você quiser, porque é bem difícil. Eu lembro que eu tive que usar bloco de notas pra anotar as coisas, sabe? Uhum. Tipo...
É porque o 999, ele é mais um escape room do que investigação, sabe? Tem investigação também, mas ele é bem um jogo de escape room, sabe? Uhum. E acho que o que me pegou mais na época do 999, porque tinha muita coisa, tinha tempo, e eu fico muito nervoso com tipo, tempos curtos, assim, pra fazer as coisas, eu ficava um pouco ansioso. Mas, cara, então, também tive problema com um dos minigames em específico, que é o que mais tem, que é o de pegar um fato... E atirar numa palavra, muitas vezes eu discordava do que tava, tipo, não faz sentido, sabe? Às vezes eu sabia qual era a contradição, mas eu não tava conseguindo entender como que o jogo queria que eu apontasse contradição. Pra mim não fazia muito sentido em alguns momentos.
Nossa, então, eu gosto muito desse minigame, mas eu não...
Eu não gosto.
Como eu disse, faz muito tempo que eu joguei o primeiro, então eu não lembro se, tipo, no primeiro era ruim esse minigame, eu só lembro que eu gosto dele. Inclusive, enfim, no 3, que... tem uma mecânica de você mentir nesse minigame. Você pode mentir sobre algo que aconteceu. E isso, tipo, gera uma rota diferente dentro do caso. Tipo, não vai mudar o final do caso, mas meio que tem duas formas de você resolver a mesma coisa, sabe? Eu acho isso bem legal no 3.
E também, assim, eu acho que tem um fato que poderia ser negativo, mas pra mim foi positivo, que é quando você falha, você volta basicamente no mesmo ponto, né? Então... Eu tinha muito medo de falhar, não saber o que aconteceu e, tipo, ser obrigado a voltar lá pra parte da investigação, sabe? Porque eu deixei de investigar alguma coisa. Mas não, o jogo ele segura na tua mão do momento que você encontra o corpo até o final, ele segura muito na sua mão. O que é um pouco ruim, mas pode ser bom. Acho que é muito subjetivo isso, sabe? Basta você responder o que você espera de Danganronpa pra você ter a resposta se isso é positivo ou negativo. Então, cara, assim, no geral... Fiquei feliz com o jogo. Acho que no que ele se propõe, ele erra pouco. Eu acho que ele é um jogo que... O final, eu acho muito legal que o final fique em aberto. Ali, algumas coisas, sabe? Não fique em aberto tanto assim também, calma. Ele responde os mistérios, mas tem coisa que não precisa ser explicada e não explica, que é legal. Que eu gosto de ficar com a teoria. Obviamente que eu acho que no Danganronpa 2 e 3 isso vai ter que ser explicado em algum momento, né? Então eu vou jogar pra saber. Mas enquanto não jogo, eu fico com esse sentimentozinho de talvez não precisasse explicar isso. Espero que nos outros não explique ou apresente mais coisa que não explique também. Mas...
Apresenta muita coisa. Apresenta muita coisa.
Imagino. Se você quer investigação, não sei se é o seu jogo. Se você quer visual novel... com elementos de investigação, é o seu jogo, né? Porque você mais lê do que toma ações no jogo, que não é um demérito, é apenas uma característica dele, né? E Danganronpa. Legal. É bonzinho. Gostosinho.
Thank you.
chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a todo mundo pelo que acompanhou esse episódio até aqui o final. Muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado por acompanhar o Splitcast até o final de 2022 e agora nesse começo de 2023. Você pode seguir nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, em @splitcast_. As nossas redes sociais pessoais lá no Twitter, você pode seguir em @DanielCoutinho_, @Thaís_Tunon. Tá na Alemanha, tá estudando? Tá na Alemanha!
Pô, eu tô, gente. Cheguei tá finalmente.
Caralho, tá na Alemanha, muito longe. Que horas são agora aí, Thaís?
São exatamente 12:30.
Jesus, meu Deus, Thaís.
É lá na Alemanha, a hora do óleo de macaco.
É.
Mas você pode seguir também o @megusta82, @lotermus. E Lúcio, qual que é o teu arroba?
@copa_pistal.
Muito brabo, muito brabo. Você pode entrar lá no nosso Discord, tá sempre na descrição aí, você pode mandar seu feedback por lá, participar de jogos ou brincadeiras, gincanas. Mentira, não tem gincana não, mas eventualmente tem coisas lá. Mas você pode também mandar uma sugestão de pauta, se você quiser, o espaço é seu.
Eu acho que tem uma aba para sugestões, não tem uma aba para sugestões?
Tem sim.
Tem para feedback, tem para sugestão, tem para tudo.
E para encerrar.
A aba de sugestão é o feedback,
não
é?
Não, pô.
Eu acho que é, do gosto.
Vai ter que entrar em contato com a equipe aí de desenvolvimento.
Tem um canal de texto aí de recomendações, que é a galera que recomenda tudo para todo mundo. Tem feedback, tem um canal de bichinhos fofos. Que inclusive tem a foto do Wash lá. tem um canal de texto escrito Cursed. Não recomendo entrar.
Eu recomendo.
Aí tem divulgações, tem um que se chama o Movimento de Seattle.
Eu acho palhaçada, cara.
No canal Cursed tem uma foto do Sonic com um pé sujo, cara.
Ah, não, cara, pelo amor de Deus.
Pô, que isso.
É a Belle Belinha de Sonic.
Enfim, eu gosto muito dos adesivos do Ben 10 com a Gwen grávida, sabe? Tem lá também.
Pô, que isso. Eu nunca vou entrar nesse negócio.
Não recomendo, não entre.
Que é maluco.
Mas se você for tipo a Lu, você entra, né?
Porra, velho, cara, fui de eu luz, que criei porra. Esse canal, inclusive. Acho que
lógico,
fui eu que criei.
Foi orgulhosa? Não, olha a risada dela.
Pois é.
Porra.
Mas pra encerrar o episódio de hoje, a gente tem música. E assim, hoje seria a vez da Lucy. Mas a gente vai dar um golpe aqui de estado. E vai botar que a vez agora é da Thaís Fion. Porque ela não participa nunca. Ela não tá podendo participar. Então, pô, quando ela participa, ela... Escolha a música.
Ok. Então, eu disse já no começo, né, do episódio, e falando do jogo que eu ganhei, né, na verdade, que Piano é efetivamente um dos meus instrumentos musicais favoritos. Por conta disso, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem a ideia original de The Red Strings Club, que é um piano delicioso, maravilhoso, que inclusive, se você entrar no YouTube, tem tipo assim, 48 horas do piano de The Red Strings Club tocando. Então é isso.
Pô, isso é bonzão pra estudar, hein?
Muito.
Trabalhar.
Muito.
Absurdo. Absurdo. Se a gente não ficar preso numa escola tendo que matar uns aos outros, nós somos o Splitcast e até a próxima.
O Wash é o primeiro a morrer.
Caralho.
O Pato que é o primeiro a morrer. Inclusive a Lúcia matei.
Já sei. A Lúcia é a assassina e o Wash é o primeiro aí pro
a motivação, pro a motivação. O Monokuma prometeu que ia me dar fine se eu matasse alguém.
É isso.
E eu lá todo estrupiado no chão. Porra. Thank you. É, gente, eu vou só ajudar minha mãe com uma coisinha aqui. Que entrou um sapo aqui em casa. Já volto.
Um sapo?
É. Sapo? A perereca, pô. Já volto. Oi.
Começar? Pode começar?
Vamos. Mãe do Wash gritando muito.
Você já espantou a perereca,
amigo? É, não, ela entrou lá debaixo do...
Espantou a perereca.
O Wash virou pra perereca e falou, eu sou otaku.
Eu curto Shingeki.
Ela foi embora.
ela escondeu lá, minha mãe não achou ela e deixou ela.
A perereca tá escondida.
Ai, tá. Meu Deus.
Caralho,
Gusto.